Boa noite a todos. Peço ao secretário que faça chamada de seus vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Invocando o nome de Deus e havendo o número regimental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Peço ao secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 16 de 10 de 2017. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 544 a 552/2017 e requerimentos de número 212 a 208/2017 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilendo Carmo Cardoso e Denilson Francisco Braga. Veto ao toque de lei número 35/2017, que denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a Rua 3, no bairro Esmeralda, neste município. Projeto de lei 46/2017, que cria o Conselho de Política sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 52/2017, que denomina a Rua Inês Ferreira dos Santos, a Rua Estrada Municipal, no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 53/2017, que altera a redação da Lei Municipal número 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 54/2017, que dispõe sobre as políticas municipais de turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e organiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 55/2017, denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2018, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 57/2017, que estima a receita e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2018, de autoria do Executivo. E projeto de lei 58/2017, que institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018 a 2021, de autoria do Executivo. Matéria nova. Projeto de lei 59/2017, institui o programa especial de regularização fiscal municipal, refins municipal e dá outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Renê Américo da Silva, Rosilendo Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Denilson Francisco Braga. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 46/2017 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei 52, 53, 54, 55/2017 tiveram os pareceres das comissões aprovados e foram aprovados em primeira discussão. o projeto de lei 56/2017, teve os pareceres aprovados e foi concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 57 e 58/2017 tiveram seus pareceres aprovados. Tiveram os pareceres das comissões aprovados e foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. O projeto de lei 57/2017 foi encaminhado às comissões para estudos e pareceres. O veto autógrafo de lei 35/2017 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 23 de outubro de 2017.
A ata está em discussão.
Senhor presidente, só uma ressalva. É porque na última reunião, como foi alterado as ordens, a primeira parte da reunião é onde que foram lida a matéria em pauta, aprovado toda a matéria. E a segunda parte da reunião é que foi a palavra livre. Só mesmo para poder fazer essa correção. Ok?
Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Nós vamos inverter um pouco da reunião. Temos aqui hoje a premiação da campanha do trânsito. Eu gostaria de convidar a tribuna, seu Anísio, que você faça o uso da tribuna com suas.
Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Prefeitura Municipal de Itabirito, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, recebe todos vocês para a solenidade de entrega de premiação da primeira edição do concurso CETRAN de Educação para o Trânsito de Itabirito. Primeiro concurso CETRAN de Educação para o Trânsito. A primeira edição do concurso CETRAN de Educação para o Trânsito de Itabirito foi realizada na Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, dentro da campanha de educação para o trânsito, com o tema Ciclista Legal, e contou com a participação de 801 alunos que apresentaram trabalhos de desenhos, cartazes e produções de textos, divididos em 5 categorias de acordo com a faixa etária. Após passarem por palestras ministradas pela Guarda Civil Municipal, bem como presenciar simulações de acidentes realizadas pelo Corpo de Bombeiros Municipal próximo à escola, todos os trabalhos apresentados adotaram a concepção de trânsito como um direito de todos, em consonância ao estabelecido código pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, privilegiando valores, posturas e atitudes de cidadania no trânsito, tendo como palco a cidade de Itabirito. O julgamento dos trabalhos foi realizado em 2 etapas. A primeira com a equipe de professores e supervisores da escola, representantes da Secretaria Municipal de Educação, e a segunda com a Diretoria Técnica de Trânsito, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, ambas integrantes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. A Diretoria de Trânsito, idealizadora do projeto, reconhece e agradece os parceiros que diretamente contribuíram para a realização e sucesso do evento, a saber: a Guarda Civil Municipal de Itabirito, em especial aos agentes Cardoso e Irlaia, pelas palestras aplicadas aos alunos, a Polícia Militar de Minas Gerais, Maranhão Bikes, Corpo de Bombeiros Municipal, Supermercado Dia, Serra Verde Transportes, FL Bikes, Secretaria Municipal de Comunicação, ao Corpo Docente da Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, à Secretaria Municipal de Educação, a Liga Desportiva Municipal de Itabirito, ao vereador José Maria Gonçalves, ao vereador René Américo, ao vereador Geraldo Mendanha, Supermercado Farid, vereador Antônio de Oliveira Bosco, vereador Arnaldo Pereira dos Santos, MGE Alimentos, AC&CDL, Grupo Cascudo, Nutrito Agropecuária, Tendas Alvarado e Floricultura Verde Perto. Agradecimentos especiais pelo voluntariado da Servidora Municipal da Secretaria de Administração, Elaine Aparecida Penido Tomás, ao Servidor Municipal da Secretaria de Trânsito, Gilson Lopes Silva, e a BM Leidiane de Fátima Gonçalves. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Anísio Bueno, Diretor Municipal de Trânsito e idealizador desse projeto.
Boa noite a todos os presentes. Cumprimento todos os vereadores, através do presidente dessa casa, vereador José Maria Gonçalves, que gentilmente abriu as portas da Câmara para este evento. Quando idealizada a campanha Ciclista Legal, de imediato projetamos este local para esta cerimônia de premiação. E não foi pela sua localização privilegiada ou seu glamour, mas sim para proporcionar uma aproximação do grande público com a política e seus representantes diretos, principalmente para aqueles que ainda não conheciam este local. Neste momento, várias pessoas estão aqui pela primeira vez. Em nome deles, agradeço a recepção, senhor presidente. Pois bem, a campanha Ciclista Legal foi idealizada com um objetivo bem definido: provocar na sociedade em geral, e principalmente nos amantes do ciclismo, uma reflexão quanto ao comportamento inadequado de grande parte dos ciclistas em Itabirito, o que não é difícil de ser observado. Basta parar por alguns minutos e pegar em delito flagrante ciclistas em cima do passeio e praças, na contramão de direção, zigue-zagueando entre veículos, empinando as bicicletas, cometendo essas e outras infrações, gerando um nível de insegurança altíssimo para os outros atores do trânsito, principalmente aos pedestres idosos e crianças que têm mobilidade reduzida. Para provocar essa reflexão, foram desenvolvidas diversas peças com temas: banners, spots nas rádios, cartilhas, adesivo para veículos, backbows. Backbows são aquelas plotagens nas traseiras dos ônibus, né? E, inclusive, a gente tem que reforçar aqui o agradecimento à Serra Verde pelo apoio que foi dado. Mas, a meu ver, a mais importante peça da campanha foram as palestras preparadas e aplicadas com muito carinho pela Guarda Civil Municipal de Itabirito para todos os alunos da Escola Manuel Salvador de Oliveira. De forma que, ao receberem informações e orientações sobre o tema, pudessem materializar o conhecimento adquirido através dos trabalhos realizados em sala de aula. Conforme a Efigênia já falou, nós contamos com a participação de 801 trabalhos. Segundo a Abraciclo, gente, a cada ano mais de 4 milhões de novas bicicletas são produzidas no Brasil. Isso tem o lado bom, obviamente, pois além de contribuir com a questão ambiental e com o ganho de saúde por quem pratica o ciclismo, as estatísticas comprovam que países que priorizam o transporte sob bicicletas diminuem consideravelmente o índice de mortes no trânsito. Mas para que isso ocorra, além do poder público investir em educação, há que investir também em infraestrutura, criando, por exemplo, ciclovias e ciclofaixas, e cabendo ao Poder Legislativo, aqui representado pelos vereadores, adequar ou criar leis que permitam uma fiscalização mais eficiente e com poder de repressão. Tenho total consciência que apenas projetos de educação para o trânsito, como este que desenvolvemos, não resolverão os problemas que temos nessa área. Temos que pensar e agir de forma sistêmica e contínua, através de programas com metas a médio e longo prazo bem definidas. Agradeço à Secretaria de Educação pelo apoio, à fantástica e motivada equipe do Manuel Salvador, e digo que só com vocês poderemos conseguir êxito nessa empreitada. Aproveito a oportunidade para respeitosamente pedir aos digníssimos vereadores municipais que, além da natural preocupação com as demandas básicas, como saúde, educação e segurança, preocupem-se e concentrem também esforços para a solução dos problemas do trânsito. A todos que contribuíram de alguma forma para o sucesso da campanha, que ainda permanece, ela não termina hoje com a premiação, a minha eterna gratidão. Mas hoje é dia de festa, a meninada está doida para botar a mão nos prêmios, né? E para finalizar, eu vou contar uma fábula. É uma fábula que tem como metáfora a solidariedade. Houve um grande incêndio na floresta, e enquanto todos os bichos corriam apavorados, um pequeno beija-flor ia do rio para o incêndio, levando gotinhas de água em seu bico. O leão, vendo aquilo, perguntou para o beija-flor: "Ô beija-flor, você acha que vai conseguir apagar o incêndio sozinho?" E o beija-flor respondeu: "Eu não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte." Obrigado, gente.
Neste momento, passaremos à entrega das premiações. Na categoria 1, o nível Educação Infantil Primeiro Ano, elaboração de desenhos. Convidamos aqui à frente para receber o seu prêmio em terceiro lugar, Carla Yasmin Ferreira Corrida Mardoni, que ela vai ganhar um kit aqui de capacete para ciclista. E eu convido aqui o vereador Geraldo Mendanha para fazer a entrega desse prêmio. Em tempo aqui, gente, esse prêmio também está sendo ofertado pelo vereador Geraldo Mendanha. Em segundo lugar, Ana Luísa Andreia Mota, um kit para ciclista. É a Cascudo Empreendimentos, e eu convido aqui a Ana Paula Palmieri para fazer a entrega deste prêmio. Andreia Mota. E em primeiro lugar, convidamos aqui Ana Júlia Souza Moreira. Ela vai ser premiada como a bicicleta ofertada pelo vereador José Maria Gonçalves. E ao mesmo eu convido para fazer a entrega do prêmio. Na categoria 2, premiaremos agora alunos do segundo e terceiro ano, também com elaboração de desenhos. O terceiro lugar, Laura Mariane Quirino. Ela vai ganhar um kit de capacete para ciclista. E convido também o vereador Antônio de Oliveira Bosco, que cedeu esse prêmio, para fazer a entrega. Em segundo lugar, Tauane Luísa Anacleto Silva, um kit para ciclista. Convido o vereador Arnaldo Pereira dos Santos, que ofereceu esse prêmio, para fazer a entrega. Em primeiro lugar, convidamos aqui à frente o aluno Rafael Vitor da Silva Braga. Ele vai ser premiado com uma bicicleta oferecida pela ACEI. E convidamos Cristiane Garcia Bossanelli do Vale para fazer a entrega. Na categoria 3, alunos do 4º e 5º ano, elaboração de cartazes. Em terceiro lugar, Rodrigo Ferreira dos Santos. Ele vai ser presenteado com um capacete para ciclista e é um prêmio oferecido pela ACEI. Convidamos aqui Maria Aparecida Curilém para fazer a entrega. Em segundo lugar, convidamos aqui Vitor Miranda Soares. Ele vai ser presenteado com um kit para ciclista, doado pelo vereador René Américo, ao qual eu convido para fazer a entrega. E o primeiro lugar na categoria 3, elaboração de cartazes, Marina Santos Lopes. Ela vai ser presenteada por uma bicicleta doada pela Tendas Alvarados, na qual eu convido Marco Alvarado para fazer a entrega. Na categoria 4, alunos do 6º e 7º ano, em elaboração de cartazes, convidamos aqui em terceiro lugar, Eric Augusto Rodrigues Chaves. Ele vai ser presenteado com um capacete para ciclista, doado pela Cascudo Empreendimentos, e convido aqui Neiva Calisto para fazer a entrega. Segundo lugar, Marlene Ferreira de Matos. Ela vai ser presenteada com um kit para ciclista doado pelo Grupo Farid. E convidamos aqui à frente Jussara Braga para fazer a entrega. E em primeiro lugar, convidamos aqui Laís Eduarda da Silva Ramos. Ela vai ser presenteada também com uma bicicleta, doada pela Nutrito Agropecuárias. E convidamos aqui à frente o comandante Oliveira, da Guarda Civil Municipal, para fazer a entrega. Na categoria 5, alunos do 8º e 9º ano com a produção de textos. Terceiro lugar, Rayan Moreira Ramos. Ele vai ganhar, quarto lugar, uma bola de futebol doada pela Liga Desportiva Municipal de Itabirito, na qual eu convido Rogério Lage para fazer a entrega. E em terceiro lugar na produção de texto, João Salomão de Souza Júnior. Ele vai ser presenteado com um capacete para ciclista doado pela ACEI. Eu convido aqui à frente Gilson Lopes Silva para fazer a entrega. Em segundo lugar, convidamos aqui Breno Vitor de Andrade. Ele vai ser presenteado com um kit para ciclista doado pela Cascudo. E convidamos aqui à frente a professora Rosana Aparecida dos Santos para fazer a entrega. E o primeiro lugar na categoria produção de texto, Marcela Eduarda Gonçalves da Silva. Ela vai ser presenteada com uma bicicleta doada pela MGE Alimentos. E convidamos aqui à frente o secretário municipal de trânsito, Carlos Henrique Franca, para fazer a entrega. Prefeitura Municipal de Itabirito, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, agradece a presença de todos e agradece também à Câmara Municipal de Itabirito pela cessão do espaço para a realização desta sessão solene. Desejamos a todos uma boa noite.
Oi, gente, então também, novamente, eu vou agradecer a presença, agradecer o espaço, agradecer a contribuição dos vereadores, contribuição dos patrocinadores. Sei que outros vereadores, com certeza, se vão dispor a nos ajudar nesse programa, que, na verdade, eu enxergo isso hoje não como um projeto passageiro, conforme eu falei na minha leitura. Eu projeto isso como um programa sistemático. E sei que quando eu precisar, eu vou vir aqui na Câmara e vou ter apoio de vocês. Obrigado. Obrigado, presidente.
Boa noite a todos, ao nosso presidente, pela oportunidade, a todos os vereadores, né? E, na verdade, eu pedi esse minutinho, gente, para agradecer ao empenho do Anísio, que nos procurou com o projeto, que a escola abraçou com muito carinho, e ao trabalho realizado pelos professores, que tanto se empenharam para que os alunos realmente tivessem essa oportunidade. A Guarda Municipal, que fez um trabalho espetacular na nossa escola. Quero agradecer também e justificar aqui representando a Secretária de Educação, Ana Góes, que por motivo de reuniões e um projeto que estava até com ela até há pouco, ela não pôde comparecer, ela está trabalhando até agora. Então, agradecer a vocês pela oportunidade, que esse projeto se estenda e a nossa escola está de portas abertas para receber próximos projetos. Obrigada.
Também gostaria de agradecer, em nome da Câmara Municipal, a todos vocês, todos aqueles que receberam os prêmios, pais, todos aqueles patrocinadores que doaram esse prêmio, né? Tenho certeza que foi uma campanha valiosa para Itabirito, que serve de exemplo, todo mundo ajudando, todo mundo, quando está unido, consegue uma coisa boa para a cidade. Nós vamos dar prosseguimento à nossa reunião agora. Aqueles que quiserem permanecer, fiquem à vontade. E aqueles que quiserem sustentar também, fiquem à vontade também para nós começar a reunião. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 225/2017. Cumprimentos ao músico Vantuir Filho, conhecido como Tuica, pelo excelente trabalho em nossa cidade. Ofício 228/2017. Ao prefeito, encaminha cópia das indicações número 544/552/2017. E requerimentos número 213/214/2017. Ofício 229/2017. Votos de pesar aos familiares de Elson Augusto Cruz, pelo falecimento de seu pai, senhor Augusto Lucílio da Cruz. Ofício número 230/2017. Ao diretor-presidente do SAAI, pedindo providências aos requerimentos número 215, 216 e 217/2017. Ofício 231/2017. Solicita informações sobre os problemas, como sinal de telefônicos enfrentados em Itabirito com a telefonia Oi. Correspondências recebidas. Ofício número 062/2017. O movimento LGBT estará realizando a quinta semana de diversidade cultural e cidadania LGBT da região dos Inconfidentes, de 7 a 10 de dezembro de 2017. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
As indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indica a vossa excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feito o recapeamento asfáltico na rua Efigênia de Oliveira Batista, entre o número 275 a 379, no bairro Santa Rita. Justificativa: a pedido dos moradores para recuperação das vias, pois o local está com buraco e o asfalto todo danificado. Sala de reuniões, em 23 de outubro de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com as secretarias municipais de desenvolvimento econômico, saúde, urbanismo e fazenda, verificarem a possibilidade de alterar o procedimento do programa Minas Fácil em relação à abertura de empresas de apoio administrativo e de referência para médicos que prestam serviço em nossa cidade. A proposta é encaminhar o pedido de abertura dessas empresas diretamente para o setor de urbanismo, não sendo necessário repassar para a vigilância sanitária, considerando que os serviços clínicos e laboratoriais não serão prestados no endereço informado no alvará de funcionamento, mas sim nas clínicas e hospitais credenciados. Justificativa: a não viabilização do município de Itabirito para abertura dessas empresas poderá ocasionar uma perda de receita no município de aproximadamente R$500 mil por ano. Sala de reuniões, 23 de outubro de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As indicações a serem lidas a seguir é de autoria do senhor vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Urbanismo a poda de árvore na rua Esté Ferreira Basto, frente à Aço Mais, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa: o referido pedido é necessário, pois os veículos de grande porte, ônibus e caminhões, ao passar próximos às árvores, têm que realizar manobras de desvio, evadindo a contramão e correndo risco de acidente. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Urbanismo a poda de árvore na rua Lobélia, frente ao número 100, no bairro Gutierrez. Justificativa: o referido pedido é necessário, pois os veículos de grande porte, ônibus e caminhão, ao passar próximos às árvores, têm que realizar manobra de desvios, invadindo a contramão e correndo o risco de acidentes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Urbanismo a poda de árvore à longa das ruas Paulo Arcanjo do Carmo e Afonso Gonçalves Góes, ambos no bairro Rosário. Justificativo: o referido pedido é necessário, pois os veículos de grande porte, ônibus e caminhões, ao passar próximos às árvores, têm que realizar manobras de desvios, invadindo a contramão e correndo risco de acidentes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de pavimentação asfáltica na rua que liga a estrada José Augusto França até a Ponte da Tijuca. Sala de reuniões, 23 de outubro de 2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras o alargamento da ponte próximo à pousada do Basílio no distrito do Acuruí. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a operação Tapa Buraco na rua Alberto Oliveira e Silva, no bairro Munu. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Urbanismo a poda de árvore na rua Itabira do Campo, frente à Mercearia Lima, na pracinha do bairro Tombadouro. Justificativa: o referido pedido se faz necessário, pois os veículos de grande porte, ônibus e caminhões, ao passar próximos às árvores, têm que realizar manobras de desvio, invadindo a contramão e correndo risco de acidente. Sala de reuniões, 23 de agosto de 2017. Essas foram as indicações do vereador René Américo da Silva. As três indicações que vou estar lendo agora é de autoria do vereador, presidente dessa casa, José Maria Gonçalves dos Santos. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da secretaria competente a implantação de quebra-mola na rua Curuí, número 168, bairro Padre Adelmo. Justificativa: devido à falta de sinalização e redutor de velocidade, tem ocorrido diversos acidentes no local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da secretaria competente o estudo para viabilidade de um ponto de táxi na rua Doutor Eurico Rodrigues, na altura do número 487, Mercado Municipal. Justificativa: devido ao alto número de frequentadores do mercado, quanto os taxistas chegam para estacionarem e aguardar os clientes, não encontram vagas para pararem. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que reforce a fiscalização sobre o transporte clandestino, bem como aqueles administrados por aplicativos ou oriundos de cidades adjacentes. Justificativa: a medida visa, sobretudo, garantir a segurança do cidadão itabiritense, além de defender os direitos de emprego da classe taxista, que pagam tributos e movimentam a economia local. Sala de reuniões, essas foram as indicações do vereador José Maria Gonçalves dos Santos. As indicações a seguir são dos vereadores, do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade de instalação de uma academia ao ar livre no bairro Primavera. O referido sugestão de objetivo de atender a uma solicitação dos moradores locais. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade do retorno ao funcionamento de leite para os funcionários do pátio. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade de construção do salão comunitário do bairro Tombadouro, a instalação de uma academia ao ar livre e uma melhoria na iluminação do bairro. Trata de um pedido dos moradores do bairro Tombadouro. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a revitalização total do campo de futebol do bairro São Geraldo, bem como colocação de areia ou saibro, reforma das telas, adequação do vestuário, ou seja, uma reforma geral, a fim de proporcionar aos usuários um ambiente favorável e adequado à prática de esportes e lazer. Trata um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade da revitalização da ponte na rua Antônio de Oliveira, no bairro São José, e a canalização do esgoto que vem sendo jogado no córrego criminoso, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores do referida rua e adjacências. Sala de reuniões em 23 de outubro de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. As três indicações agora é de autoria minha, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais solicitar o senhor prefeito, através da secretaria competente, a colocação de um quebra-mola no encontro da rua Aroeira com rua Jequitibá, no bairro Monte Verde. Justificativa: os veículos estão trafegando em alta velocidade, colocando em risco os pedestres e motoristas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito, através de secretaria competente, realizar poda de uma árvore na rua José Augusto França, em frente ao número 1192, no bairro Munu. Justificativa: os galhos estão próximo à residência, por isso moradores estão solicitando a poda. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito, através de secretaria competente, melhorias no calçamento da rua Jequitibá, próximo ao número 87, no bairro Monte Verde. Justificativa: devido ser uma subida, o calçamento está soltando e causando risco aos pedestres e motoristas. Sala de reuniões em 23 de outubro de 2017. Essas indicações foram do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Requerimentos. Senhor presidente, em conformidade à lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviço público no artigo 175 da Constituição Federal, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado à empresa Turim Transporte Ilimitada e à terceirizada Serra Verde Limitada enviar a esta casa a prestação de conta de autógrafo de outorgas paga de acordo com o item 14.1 do edital de concorrência pública, número 06/2016, dos anos de 2014, 2015 e 2016. Sala de reuniões, 23 de outubro de 2017. Vereador René Américo da Silva. Requerimentos agora a seguir são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado um ofício ao senhor Richard Michel Lara Arruda, cumprimentando-o pelo excelente trabalho que vem desempenhando no portal News Itabirito, promovendo entretenimento, notícia e informações em nossa cidade. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência dos termos de mentais que seja enviado um ofício ao senhor Estevão Torres, pelo brilhante trabalho voluntário que tem prestado à comunidade itabiritense através da paróquia de São Sebastião. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência dos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe executivo para que nos prazos da lei solicite da secretaria competente a fixação de uma placa em local de destaque, contendo informações sobre a previsão do término e custo da execução da obra de construção da Avenida José Farid Rami, conforme previsto na Lei Municipal número 2307, de 15 de outubro de 2003. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa a resposta do ofício número 64/2017, que solicitou uma avaliação na concavidade da rua Estrada Principal, na altura número 265, bairro Meu Sítio, tendo em vista que, segundo informações da moradora, em frente à sua residência, no mencionado endereço, há um acúmulo de água nos períodos chuvosos, que deságua em sua porta, causando um enorme transtorno, uma vez que não possui outro local para a passagem da água. A emissão do presente requerimento se faz importante, devido à falta de resposta do órgão competente no ofício que segue anexado. Sala de reuniões em 23 de outubro de 2017. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja encaminhado a esta Casa Legislativa a resposta do ofício 65/2017, que solicita uma resposta em relação à previsão para execução de serviço nos termos do ofício 028/2017 da entidade pelo SAAI, emitido pelo SAAI. A emissão do presente requerimento se faz importante devido à falta de resposta do órgão competente ao ofício que segue em anexo. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe executivo para que solicite à secretaria competente um acompanhamento junto ao governo do estado sobre o programa Mais Asfalto e a possibilidade do município pleitear o asfaltamento do trecho que liga Itabirito ao Mazagão, do início da estrada de terra, finalizando após a Escola Municipal Antônio Toledo Sobrinho, aproximadamente 5,8 quilômetros. Importante destacar que desde o início do nosso mandato, temos protocolado inúmeras solicitações junto ao DR, Secretaria de Estrada de Transporte, de Obras Públicas e também ao Executivo do nosso município, enfatizando a importância dessa obra para os munícipes daquela comunidade, conforme em anexo. Instituído pelo Decreto Estadual nº 47.235, de 11 de agosto de 2017, o Programa Mais do Asfalto tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado a regional por meio de obras e serviços de engenharia relacionada às melhorias da mobilidade urbana e rural e à ampliação da infraestrutura logística dos municípios, bem como otimizar a aplicação de recursos financeiros. Sala de reuniões, 23 de outubro de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei na pauta dessa noite. Projeto de lei número 27/2017, altera a redação da Lei Municipal 2056, 23 de abril de 1998, alteradas pelas Leis Municipais 23, 13, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 56/2017, dispõe sobre a concessão de subvenção de auxílios financeiros e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa as despesas de orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira votação. Projeto de lei 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período 2018-2021, de autoria do Executivo, em primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei número 52/2017, denomina Rua Inês Ferreira dos Santos a Rua Estrada Municipal no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão e segunda votação. Projeto de lei número 53/2017, altera a redação da Lei Municipal 3111, de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências, de autoria do Executivo. Em primeira votação, primeira discussão, em segunda discussão e segunda votação. Projeto de lei 54/2017, dispõe sobre a política municipal de turismo. Projeto de lei número 54/2017, dispõe sobre a política municipal de turismo, institui o plano municipal de turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências, de autoria do Executivo, em segunda votação e segunda discussão. Projeto de lei 55/2017, denomina vias públicas a rua Dona Lila, neste município, e dá outras providências, de autoria do Executivo, em segunda votação e segunda discussão. Projeto de lei número 60/2017, autoriza o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Itabirito, a parcelar débitos do município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Secretário, gosto de registrar a presença do pessoal da USJ, presidente Dilma Martins, Josiane Camila, o JS, e Leandro Dias Oliveira, nosso amigo Leandro. Muito obrigado pela presença. Vamos agora para a discussão e votação dos projetos. Requerimentos e...
Vamos primeiro para as indicações, presidente. De autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, René Américo da Silva, José Maria Gonçalves dos Santos, Ricardo Luiz de Oliveira e Geraldo Gonçalves Mendanha. Votação em bloco, presidente.
Está em discussão e votação. As indicações dos vereadores todas serão votadas em blocos. Está em discussão. Está em votação. São objeções aprovadas.
Os requerimentos a serem também deferidos em bloco. Os autores dos requerimentos: René Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira, a serem deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos dos vereadores estão todos deferidos.
Os projetos de lei Projeto de lei número 27/2017 altera a redação da lei municipal 2056, de 23 de abril de 1998, alteradas pelas leis municipais 2313, 5 de novembro de 2003 e número 2889, de 3 de abril de 2014. De autoria do Executivo, senhor presidente, em primeira discussão e votação.
Projeto 27/2017 está em discussão e votação. Em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Desculpa, estou um pouco afônico, mas a gente não poderia deixar passar despercebido a votação desse projeto 27. Nós estivemos reunidos a bancada de oposição e discutimos, já havíamos feito essa discussão do PL 27. E o posicionamento da nossa bancada é contra o projeto, porque entende que o projeto ele gera uma despesa para o município, que não existe o recolhimento da contribuição do trabalhador e da prefeitura, como não existe o fundo previdenciário. Nós já manifestamos a respeito disso e a bancada está fechada com a questão de voto, contrário ao projeto PL 27. E entendemos que esse PL não deveria ter voltado essa casa para votação. A gente respeita a iniciativa do Executivo, que só poderia ser feito pelo Executivo mesmo, porque ele é um projeto que gera despesa, mas, inclusive, já temos uma ação na promotoria, né, já temos uma representação na promotoria contra esse PL, porque hoje nós temos 20 pessoas, aproximadamente, que recebem benefícios de aposentadoria entre Prefeitura e Câmara Municipal, que contribuíram pelo Regime Geral de Previdência, pelo INSS, e são aposentados pelos cofres públicos. Já falamos isso anteriormente, não podemos permitir que isso continue. Então, o voto da bancada é contrário ao PL 27. Eu gostaria que fosse registrado em ata o posicionamento da bancada. Obrigado.
Está em votação. Sem objeção, aprovada em primeira discussão e votação, projeto 27/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 56/2017 dispõe sobre a concessão de subvenção ao auxílio financeiro e contribuição para o exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira discussão e primeira votação.
Projeto 56/2017, também de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista do vereador Arroz.
Projeto de lei 57/2017, lei orçamentária anual, estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2018, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Projeto 57/2017, também do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista de vereadora Rose.
Projeto de lei número 58/2017, institui o plano plurianual do município de Itabirito para o período de 2018 a 2021, de autoria do Executivo, em primeira votação e discussão.
Projeto 58/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador Arroz.
Projeto de lei número 52/2017, denomina a rua Inês Ferreira dos Santos, a rua Estrada Municipal no bairro Vandame, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão e votação.
Projeto 52/2017, também de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão, projeto 52/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva.
Projeto de Lei número 54/2017 dispõe sobre a Política Municipal de Turismo. Projeto de Lei número 53/2017 altera a redação da Lei Municipal número 3111 de 2 de dezembro de 2015, que institui o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências de autoria do Executivo em segunda votação.
Projeto 53/2017 de autoria do Executivo em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação. Projeto 53/2017.
Projeto de Lei número 54/2017 dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, institui o Plano Municipal de Turismo, PMT, reestrutura o Conselho Municipal de Turismo e reorganiza o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências de autoria do Executivo em segunda votação. E discussão, senhor presidente.
Projeto 54/2017, também de autoria do Executivo, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação. Projeto 54/2017, também de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 60. É isso mesmo? Estou errando aqui. Projeto de lei 55/2017. Denomina vias públicas no bairro Dona Lila, neste município, e dá outras providências de autoria do Executivo. Em segunda votação.
Projeto 55/2017, também de Executivo. Em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação. Projeto 55/2017, também de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 60/2017 autoriza o SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito, a parcelar débitos do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 60/2017 também será encaminhado às comissões competentes. Peço ao secretário verificar o livro de palavra livre e saldo aduz escrito.
Senhor presidente, sendo essa a matéria, no livro de palavra livre, nessa segunda parte agora da reunião, tem sim oradores escritos. Vereador Geraldo, Arnaldo, Max, Renê, Rose, Átila, Ricardo e Edson.
Com a palavra, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, internautas que nos escutam através da Rádio Câmara, imprensa que se faz presente, público presente, o pessoal da UJS que se faz presente. Minha fala hoje vai ser breve, senhor presidente, porque depois de ler tanto, você ainda sai no sorteio, né? Primeiro, haja água, mas vamos lá. Eu gostaria de estar aqui cumprimentando, né, o Anísio, junto com os secretários de trânsito, toda a guarda municipal, a escola do São José, que participaram desse projeto. Um projeto muito valioso para essa educação no trânsito de Itabirito em cima dos ciclistas. Eu no início, não me lembro bem, mas eu fiz indicações, requerimentos, né, solicitando algumas ações junto da secretaria, da guarda municipal, da polícia. E é bom também a gente ver, né, que a secretaria se fez presente, onde que eles buscaram, né, elaboraram um projeto e demanda essa preocupação. Então, parabenizar o Anísio, parabenizar todos os envolvidos, porque a gente pôde ver, né, o dia a dia deles correndo atrás aí do patrocínio, solicitando a doação de um brinde, para também estimular, para poder também valorizar, né, os alunos das escolas que fizeram ali o seu trabalho, né, que seja uma redação, que seja um bannerzinho, que seja né, de qualquer forma. Então, assim, foi muito bem trabalhado, e a todos os professores envolvidos. Então, eu quero aqui também parabenizar a todos os ensinador, todos, né, envolvidos na parte do ensino lá da escola do São José. Gostaria também de parabenizar aqui uma pessoa que eu fiquei conhecendo, porque muitas das vezes a gente vê a pessoa, às vezes a gente vê ela trabalhando, mas muitas das vezes a gente acaba naquele momento de lazer, o anonimato das pessoas você passa a conhecer. Então, eu no sábado à tarde, estava ali próximo ao Xodó da Terra, perto do Via Romana ali, eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan, que é um dos responsáveis, né, que trabalha ali, fazendo o calçamento ali daquela praça, né, que a gente vê que é um projeto da prefeitura, que está ficando maravilhoso, né, acho que está ficando, tá valorizando o espaço, valorizando a praça cada dia mais, e a gente sabe que essa mão de obra, ela é muito qualificada, né, porque a pessoa ali tem que saber, igual ele estava conversando lá comigo, que eles começam um ponto, outro ponto no meio, lá na frente, depois sai tudo certinho, então assim, várias outras pessoas que estavam ali, comerciantes ali da região, que muitas das vezes são esses comerciantes que muitas das vezes são impactados, né, devido, né, àquela obra, poeira, às vezes aquele movimento que eles tinham ali, o movimento cai um pouco, mas de ver os comerciantes ali, principalmente na qual eu estava lá conversando até com meu amigo Andim, Xodó da Terra, achando maravilhoso, né, o trabalho da pessoa. Então assim, lá eu tive a oportunidade de cumprimentar e falei com ele que hoje aqui estaria parabenizando, porque é difícil a gente ver essas pessoas naquela humildade, né, naquele trabalho, que é um trabalho árduo ali que a gente vê trabalhando. E numa outra fala, senhor presidente, eu falei que eu até pensei várias vezes se eu ia aqui trazer esse assunto para a tribuna da Câmara, mas eu não poderia deixar de aqui falar, não, porque falou dos 3 vereadores, é dos 12, um teve elogio, os outros 12 foram colocados. Então, quero deixar claro que o pastor Anderson, com todo respeito, quando ele fez aquele vídeo, ele tem a opinião dele, cabe cada um a respeitar. Nós vereadores aqui somos líderes, estamos aqui trabalhando, temos a consciência da nossa fala aqui nessa tribuna. E quando na reunião de semana passada, quando aqui foi falado, todos os vereadores aqui cumprimentando pela data de Nossa Senhora Aparecida, cumprimentando os dias das crianças, não teve nada mais a ver do que foi isso. E aí colocado uma certa forma, que teve discussão, que nós vereadores não somos defensores da família, pelo amor de Deus. E outra coisa, colocar o posicionamento dele, se ele não gosta, se a gente vê hoje aí, com relação à opção sexual de cada um, cabe a nós respeitar, não cabe a nós condenar. Deus, lá quando a gente vê no Evangelho, o pé dele lá não foi lavado por uma prostituta, que na qual ali deu perdão. Então, se a pessoa tem a opção sexual dele, qualquer que seja ela, eu acho que aí cabe um respeito. Eu acho que a intolerância é um preconceito muito grande por parte. Então, cabe um respeito e dizer que não teve nenhuma matéria nesta casa que levasse nós vereadores aqui uma discussão para levar e tentar falar, porque em momento algum, nesta casa, na reunião passada, a família não só itabiritense, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, não teve projeto nenhum que desabonasse e que desrespeitasse, e que nós aqui tivesse que interagir contra ou a favor. Mas quando, pode ter certeza, se alguma matéria desse tipo aqui nesta casa tiver, nós vereadores vamos ter muita sabedoria e respeito para tratar qualquer tipo de assunto que seja, que nós somos aqui representantes do povo, e que seja eleito da bancada de situação, da bancada de oposição. Então aqui eu estou falando por todos os vereadores, porque eu achei, de uma certa forma, um desrespeito muito grande, tanto com nós vereadores, quanto, aí sim, com a família itabiritense. Porque muitas das vezes, se a pessoa tem ali dentro da sua casa, que tem uma pessoa que tem uma diversidade sexual diferente, você não pode abominá-la, não. E o pai cabe, a mãe cabe, a abraçar. Não é, da certa forma, expulsar, achar que está fazendo certo. Então, para encerrar, eu vi no Facebook, não sou de ficar fazendo comentário em Facebook sobre esse tipo de matéria, mas lá, quando vi até um comentário que o Renê colocou, um comentário que o Vidigal, igual eu coloquei, estava concordando com ele, mas muitas das vezes a gente acaba colocando isso e acaba virando discussão. Mas aqui sim, quero dizer que, infelizmente, o pastor errou. Eu acho que ele tem as posições dele, sei que depois pode até falar qualquer coisa que seja da nossa fala aqui, mas quero dizer, com todo respeito à pessoa dele, ele foi infeliz, da certa forma, que colocou para nós vereadores e colocou certos assuntos ali que não levava a nenhuma realidade do que foi dito, porque nós estávamos aqui cumprimentando Nossa Senhora Aparecida, que é, para nós católicos, e quero aqui mais uma vez a cumprimentar todos os vereadores aqui evangélicos, como Dr. Edson, como Tila, que fizeram com muito respeito seus pronunciamentos com relação a essa data. Então fica aqui a nossa defesa, e pode ter certeza que nós vereadores sabemos e temos consciências dos nossos deveres, da nossa obrigação e do que a gente tem aqui para poder estar defendendo. Então, quero deixar aqui a minha tristeza com relação àquele vídeo, porque por não ter citado o meu nome, mas a partir do momento que coloca o nome de nós todos vereadores, exatamente dos 12, né? Porque Edson, só para fazer uma colocação, ele cita o nome do Edson de uma certa forma diferente da nossa. Então, assim, mas de colocar com relação aos nossos 12, colocou nós tudo na cumbuca, assim, ó, e falou de uma certa forma que eu acho que merece um maior respeito com a gente. Então, só para encerrar o assunto, e fica aqui minha indignação com relação a isso. E pode ter certeza que eu tenho respeito a todo cidadão itabiritense, e ainda mais com a família, porque todo mundo é família, do seu jeito, mas sim é família. Quero colocar também um outro assunto aqui, que eu fui marcado também hoje, eu fui marcado, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Max, vereador Léo, a respeito do que vem acontecendo sobre a parte de escorpiões ali no cemitério. Claro que nós, vereadores, a gente preocupa, por quê? A gente sabe que é difícil, né? Então, assim, eu tenho, né, amigos ali, amigas que moram ali próximo do cemitério, e quando, às vezes, o mato, principalmente ali, quando aquele terreno da prefeitura fica alto, que me liga, a gente procura estar indo lá, ajudando, cobrando, correndo atrás, que foi essas limpezas, para poder estar ajudando, e a gente vem cobrando sobre isso. Então, assim, quando eu vi, antes da gente levar e colocar qualquer discussão, a gente tem que ir a quem de direito. Então, a gente viu ali de um morador, de um vizinho ali, que é o Lucas, né, com todo respeito e correto, né, de ver, porque se a gente tem a casa, vem aquela preocupação. Então, assim, eu tive hoje na Secretaria de Administração, estive conversando lá com o Adas e também com o Dinho, que é o responsável, né, pelos dois cemitérios. Então, assim, a gente tivemos essa conversa, onde que via a preocupação de ambos, aonde que foi colocado que perguntei sobre que eles estavam cientes, eles estavam cientes, e que foi me passado que há um monitoramento, né, um monitoramento feito por parte da Vigilância Sanitária, de 15 em 15 dias, sobre essa infestação de escorpiões, aonde que vão... faz uma avaliação, se acha é coletado, colocado ali na embalagem, que foi, né, adquirido através da Secretaria de Administração, e já chegou na Secretaria no dia 5 do 10, agora desse mês, uma lanterna, uma só não, chegou lanternas, né, de luz de LED, de luz negra. Então, assim, é uma lanterna que, para à noite, ter uma melhor condição de estar detectando, porque, segundo o relato, né, é à noite que ele se prolifera mais, né, na procura de alimento, aquele negócio todo de sair. Então, já foi marcado, já estava até agendado, inclusive amanhã, se quiserem comparecer, vai ser amanhã no cemitério São João Batista, de 9 às 11 da manhã, né, junto com os coveiros, o pessoal da secretaria, o pessoal da vigilância sanitária. Já vai ser feito um treinamento, né, com os coveiros, com essas pessoas envolvidas da vigilância sanitária, né, para poder ver a melhor forma, para poder fazer uma ação que seja eficaz em cima desse aparecimento desses escorpiões. E também foi adquirido também para coleta uma pinça, aquelas pinças cirúrgicas de mais ou menos 30 centímetros, né? Essas pinças para poder estar pegando. Então, se foi adquirido lá pela Secretaria de Administração, aonde que eles vão estar fazendo essas pinças para poder estar pegando esses escorpiões e, com claridade, fazendo um trabalho bem eficaz à noite. Porque foi dito o seguinte: por que que às vezes chega lá e não detetiza as baratas, né? Então, o que que foi dito pelos diretores, onde que vão falar, que vão sair até uma cartilha da Secretaria de Meio Ambiente, o que foi relatado foi que muitas das vezes você ali detetiza ali as baratas, os escorpiões vai sair à procura de alimentos, né, nas redondezas ali com vizinhos. Então, assim, há um trabalho a ser feito, mas eles estão procurando fazer todo um levantamento para que seja feito da melhor forma. Porque há essa preocupação de toda a secretaria envolvida. Então, amanhã eles já estão lá fazendo todo esse trabalho para que seja elaborado bem eficaz, para que ali todos ali sejam sanados, né? Porque a gente sabe, foi dito até pelo Arnaldo aqui, numa das reuniões aqui, sobre esse assunto, que a galinha de Angola, que é o principal combate ao escorpião, mas tem vizinhos, tem ali, mas a gente vê, se colocar ali, cercar todo o cemitério ali, encher de galinha de Angola lá, imagina o tumulto, né? Então, assim, tem que ser feito um trabalho bem eficaz. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Agradecendo a palavra do vereador Geraldo, com a palavra o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose e demais pares dessa distinta dignidade, funcionários da casa, imprensa, a todos aqueles que a nossa fala chegar, boa noite. Gostaria também de cumprimentar, embora o senhor presidente já tenha feito, de forma especial, o pessoal da OJS, da União da Juventude Socialista, vice-presidente Dinho, a vice-presidente Josiane, cumprimentar também o Leandro, coordenador de Políticas Públicas e Juventude, presidente também do PCdoB e, por último, agora membro do Diretório Estadual. Leandro, devagarzinho, ele vem estruturando os movimentos que ele participa. Lembro que alguns anos atrás, quando o Leandro começava a trabalhar principalmente a formação do grupo do ITA LGBT, algumas dificuldades, algumas portas fechando. Eu conversava com o Leandro para aquela ocasião que tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de jeito, e que as coisas vão acontecendo. Então, um movimento que até pouco tempo engateava, pedia quase que esmola para sobreviver, hoje tem sido colocado de uma forma até sustentável. Prova disso é que na primeira semana de dezembro, do dia 4 ao dia 10, vai acontecer, sob a batuta também de Leandro, a Semana da Diversidade Cultural e Cidadania LGBT da região dos Inconfidentes, com o tema Dialogando sobre Direitos, Promoção da Saúde e a Integralidade do Cuidado da População LGBT. Ainda está longe, é na primeira semana de dezembro, de 4 a 10. Mas já é importante começar a conversar isso agora. Por quê? Quando um grupo coloca-se para promoção, e aqui é importante destacar que quase 100 mil reais para esse evento é captado. É que está descansando os cofres públicos, e a prefeitura entra com uma pequena parcela de sonorização, alguma coisa, não deixa de participar, mas o ambiente tomou-se uma credibilidade tão grande que hoje consegue sobreviver quase com as próprias pernas. Por que eu estou querendo destacar, e estou falando isso aqui primeiro, é externar o meu respeito a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. E dizer que o que está faltando no ser humano é o amor. Quando um ser humano, que às vezes até se coloca como líder, isso é em todas as esferas, é em todas as igrejas, é em todos os grupos, quando essas pessoas se colocam o ódio acima do amor, dá no que deu. São discussões infundadas. Eu acompanhei e ouvi atentamente, com alegria, o pronunciamento do Dr. Edson aqui na última reunião. Um pronunciamento de tamanha responsabilidade e conhecimento, e não seria diferente vindo do Dr. Edson. Aqui ele não excluiu ninguém, aqui ele falava de amor, falava de respeito. São palavras que caem bem em qualquer lugar. Então, até o fato do Dr. Edson ter ficado fora do vídeo, não quer dizer que o Dr. Edson, por algum motivo, tentou sobressair. Muito pelo contrário, expressou de forma responsável a sua opinião. E me permita, doutor, externar aqui a Vossa Excelência todo o meu respeito pela forma com que você trata desses assuntos. E fico muito triste também quando eu vejo, e aqui eu quero realmente externar aqui esse meu aborrecimento, da forma com que o nobre colega vereador Tila foi atacado. Aquilo é um ataque rasteiro, um ataque de quem tem pouco para oferecer. Gente, vão, quem pode, a ONG do Tila, vai conhecer o trabalho desse moço que fala pouco, mas está o dia inteiro trabalhando. Se o dia tivesse mais de 24 horas com o Tila, ele realizaria mais. O Tila é dessas pessoas que quando você passa a conviver com ela, você tem prazer, porque sabe do coração que tem. O Tila é um cara muito dado no bom sentido da palavra, e dado não tem outro sentido senão da bondade, da gratidão, do apego com as coisas humanas. E aí eu gostaria, Tila, também de tomar a liberdade de cumprimentá-lo e dizer que sinto muita alegria de fazer parte de uma bancada que tem vocês dois como até, líderes, tem vocês dois como conselheiro, tem vocês dois que a gente pode trocar ideia, discutir alguma coisa nesse sentido. É lamentável quando a gente abre as redes sociais ou é marcada num vídeo e a gente vê tanto ódio, tanta tristeza, eu acho que é frustração, porque pessoas, algumas pessoas têm a facilidade de colocar para os outros aquela dificuldade que ele teve de relacionar, aquela dificuldade que ele teve de favorecer o crescimento humano. E também nós não podemos fazer um julgamento precipitado a ponto de falar que as pessoas só têm aquilo para oferecer. Não. Pessoas que têm, às vezes, uma conduta, têm coisas boas demais e têm oferecido, mas têm dificuldade para falar do bem que está fazendo, prefere destacar o mal ou prefere colocar uma pessoa contra a parede. Também esse assunto eu encerro, quero comentar mais sobre isso. Ainda falando de marcação da rede social, embora eu não seja uma pessoa tão presente nas redes sociais, gosto de ler muito, mas pronuncie pouco, porque a gente é sempre mal interpretado. Mas eu fui à casa de uma senhora hoje para uma conversa sobre o aparecimento de escorpiões. E o Geraldo tocou no assunto ali, falou algumas coisinhas e eu gostaria de fazer um destaque. Primeiro, que é muito triste você morar naquela região e toda hora você conviver com esse inseto. Com esse aracnídeo, né? Não sei se eu estou mudando os negócios aqui, mas ele é um bicho terrível lá. É ruim. E o triste da situação toda, que às vezes você pode entender que há uma inoperância do poder público. Aliás, eu conversava com o Vônio mais ou menos um mês atrás sobre esse assunto, e o Vônio falava dessa capacitação dos coveiros. E qual que é a solução para isso? Realmente é catar o escorpião. Não existe inseticida que possa combatê-lo. Aliás, é proibido por portaria da Secretaria Estadual de Combate a Pragas, é proibido qualquer inseticida nisso aí. Pouco tempo nós vimos na internet divulgando um vídeo que jogava um líquido, não sei dentro de quanto tempo esse escorpião morria, tal, tal, tal. O que que acontece? O ambiente para o escorpião é aquele ambiente úmido e escuro. E o que nós mais temos por aqui, naquela região principalmente, é esse ambiente de proliferação. Então, o que que acontece? Por um lado, a gente sensibiliza com a dor da pessoa, o perigo que ela tem. Por outro lado, pode-se fazer pouco. E nessa capacitação dos funcionários, dos coveiros, nessa catação, que eu acho que tem que inclusive intensificar, porque piora. Agora, nesse período chuvoso, aumenta um pouquinho. E ele vai, e esse escorpião vai sempre movimentar nesses períodos mais quentes e realmente de hábito noturno. Então, a gente coloca o seguinte: o escorpião... Falei outra vez, desculpe se é repetitivo, mas só para a gente entender que não há, que há essa preocupação, ele pode ficar um ano debaixo, ou numa loca, debaixo de uma pedra dessa, sem sair para alimentar. Quando você joga o defensivo, quando há esse aquecimento que ultimamente nós vivemos para a nossa cidade, está uma loucura, graças a Deus que hoje já deu uma chuva, alguma coisa, e vai, a chuva vai encaminhar. E o que está acontecendo? Esquentou, ele sai. E está realmente muito complicado. Mas vamos esperar aqui que a Secretaria de Saúde faça, que vai fazer amanhã, conforme o Geraldo falou, esse treinamento, que há essa catação, ela tem que ser, eu acho, um período mais curto. Tempos atrás, por exemplo, eu fui um velório, um rapaz me chamou, mostrou um escorpiãozinho pequenininho já rodando perto do cemitério. E, infelizmente, a forma de falar não é pejorativa, é que o único predador que tem é o natural, que é a galinha, principalmente a galinha de Angola. Não tem resolvido tanto. Por quê? À noite as galinhas normalmente dormem, né? E o escorpião escolhe para andar justamente aquela hora. Então, assim, é difícil, não é fácil, não. Mas não há inoperância, não há má vontade por parte da prefeitura, e vão esperar o andar desse treinamento aí para a gente voltar a falar. E engraçado que uma vez teve um foco em Santo Antônio, eu estive lá na região de muita pedra, fui conversar com o morador, e surgiu a ideia de que estava sendo desenvolvido um veneno que matasse as escorpiões. Estive, por orientação do Vôlei, na Secretaria de Saúde do Estado, e foi categórico: não é permitido se bater qualquer tipo de veneno num lugar que tem, muito pelo contrário, você movimenta, você faz com que ele anda. E uma pessoa sugeriu uma situação hoje, mudando de escorpião para pernilongo, que outra praga que está insuportável também. O que que acontece? Com essas queimadas também, parece que mexeu muito, e não é só Itabirito, está por aí afora, mexeu muito com o habitat natural desses mosquitos. Então, o que que está acontecendo? Eles estão... são lotes sujos, que aliás a prefeitura fez uma campanha muito boa para denunciar, mas confesso para vocês, com tristeza, que eu não tenho sentido que isso está sendo operante. Você denuncia, fala do lote, eu tenho alguns casos de algumas denúncias, ainda que a prefeitura tenha ido e notificado, continua do mesmo jeito, já deve ter uns 20, 30 dias por aí, que eu quero inclusive informar na secretaria o que está acontecendo, porque imaginava que fosse uma coisa mais prática, mais rápida, que resolvesse. Então, os pernilongos também estão complicados. Essa pessoa sugeriu que fizesse um fumacê para dar uma diminuída. No ponto de resolver, até é interessante, mas também a Secretaria de Estado, que mantém uma vigilância e mantém até um alvará para autorizar ou não esse tipo de serviço, só é autorizado para combater o mosquito da dengue. A secretaria entende que se qualquer outra ação que tiver, pode haver inclusive um desequilíbrio ambiental e que isso possa inclusive agravar. São palavras dos técnicos. Então, para nós sobrou o quê? Eliminar realmente os focos de água parada, cobrar mais da prefeitura para notificar essas pessoas, donos de lotes vagos. A especulação imobiliária na nossa cidade é enorme, o pessoal compra lote para ganhar dinheiro, não cuida, não capina, não cerca. Aliás, uma discussão muito boa para essa atualização do plano diretor, para que as multas sejam mais altas, para forçar, porque é normal a gente ver em Itabirito que uma pessoa tem 10 lotes espalhados na cidade e não limpa nem o que é do lado da casa dele. Então, isso é um fator também que preocupa muito. Eu acho até que os assuntos... Tinha um outro assunto aqui. E eu quero cumprimentar a Secretaria de Trânsito. Estou vendo aqui o Luke. O Luke ainda está ali. E uma grata surpresa do Luke estar assumindo essa pasta. O Luke é uma pessoa de fino trato, fácil de conversar, de uma percepção muito grande e que vai dar um gás a essa secretaria. E também eu tenho que registrar, até por questão de ter convivido muito com o Dorim. O Dorim, quem conviveu com o Dorim, vereador, viu que o Dorim é aquele cara, um paizão que gostava de resolver a situação de todos, não é sempre buscando também essas melhorias, de emplacar aí sua meta de trabalho por aí afora, mas saiu para cuidar da vida e o Luke, da vida pessoal, e o Luke vem assumir essa secretaria aí com um sangue novo, alguém para oxigenar, alguém para entender, falar a linguagem mais desses jovens, dessa guarda, dos bombeiros, por aí afora. E assim a gente espera que o Luke tenha êxito, porque se o Luke for bem na pasta, a cidade agradece. Nós estamos dependendo muito disso aí, e o desafio maior continua realmente sendo o trânsito. E que bom que a gente vê uma ação concreta dessa, aqui desempenhada pela secretaria, pela persistência do Anísio. Anísio foi, correu atrás, busca patrocínio, liga, cobra, vamos juntar todo mundo e tal. E é isso que precisa, precisa de dinâmica, precisa de colocar as coisas para andar. E aí eu cumprimento a secretaria, a todos que envolveram, as escolas, ou a escola em especial aqui, a Emanuel Salvador, as pessoas que aqui estiveram, a gente cumprimenta com alegria. São essas ações que realmente vão mudar essa situação do trânsito do nosso município. Uma sugestão que a gente dá também, aproveitando que o Luque está aqui, tem que fazer uma campanha também nas faixas de pedestre. Tem hora que você para dar preferência para o pedestre, não poderia ser diferente, já tem um atraso te engano. Às vezes você para e o cara também não quer atravessar. Você dá sinal para ele atravessar e fala que só está olhando o negócio. Então está uma loucura. A gente é orientado que tem que esperar o pedestre chegar na outra, no passeio, para você passar. Costuma o carro esperar só aquele momento que cabe o carro e já passa de uma vez. Então está precisando pegar, sei lá, um dia, ficar nessas faixas ostensivamente, como a guarda muito bem faz. Aliás, tem que cumprimentar a guarda, porque esse trânsito nosso, aquela loucura que está ali, esse nó que deu no trânsito, você vê a presença constante da guarda tomando os rumos desse trânsito, orientando. E é muito alegre, é muita alegria por parte, por exemplo, que minha, de vereador, ver essas ações acontecendo, ver essas ações realmente são concretas. Senhor presidente, sem mais delongas, muito obrigado pela estada aqui. Boa noite a todos.
Agradecemos as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas aí que nos ouvem através da Rádio Câmara, assessores, imprensa, uma boa noite a todos. Quero iniciar também, senhor presidente, saudando aqui ao JS, pessoa aí do presidente Dinho Martins, da vice-presidente Josiane, lembrar aqui da ex-presidente, mas muito ativa, a Júlia também, o Leandro aqui presente, também cumprimentando o Leandro, cumprimento os membros aí da LGBT. E quero aproveitar, senhor presidente, alguns assuntos que ia tratar aqui já foram falados. Então quero só fazer algumas ressalvas sobre a questão do vídeo que foi colocado. Eu confesso que não assisti. Ouvi alguns comentários, mas não fiz nem questão de assistir. E vendo aqui as discussões, eu também comungo aqui com a opinião do Geraldo, do Arnaldo. E falo o seguinte: havendo respeito, tolerância, tudo é possível. Respeito ao contraditório, respeito à diversidade, respeito às diferenças. Agora, quando parte para o extremismo, aí acaba que as coisas não fluem. Nós estamos assistindo tempos de intolerância, não só no Brasil, no mundo inteiro. Tudo que sai fora de uma normalidade e vai para o extremado, acaba perdendo a razão e criando realmente um incômodo a todos. Então, tomara que possamos aqui no nosso município, porque eu sempre falo que o nosso país começa na cidade que nós vivemos, é convergir os ideais, convergir as forças, que é isso que nós precisamos. Divergência, já estamos cheias no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então aqui nós temos que buscar a convergência, o respeito, a tolerância, e tudo vai fluir muito bem. Então eu quero comungar o mesmo respeito e a tolerância que foi demonstrado pelo colega e muito bem pontuado na reunião passada, doutor Edson. Então aqui quero solidarizar ao Tila, a fala aí dos demais colegas vereadores. Outros assuntos aqui, eu também fui abordado a questão dos escorpiões, muito bem aqui esclarecidos pelos meus antecessores. A reunião dos pernilongos, dos mosquitos, realmente, quando falava assim, olha, cuidado com o desequilíbrio ambiental, muita gente não dá atenção, nós estamos vendo aí. Eu estive em Belo Horizonte sexta-feira, voltei, como estamos no horário de verão, comentei com a vereadora Rosa, eu fiquei impressionado com as queimadas. Atrás do Cristo, inclusive, uma queimada, um incêndio criminoso, atrapalhando os receptores aí das TVs abertas, atrás do Caltre, atrás do Novo Tabirito, do outro lado, na vertente de Ouro Preto, está uma chaminé. A cidade não é só Itabirito meu, não. Outras cidades vizinhas também. Qual que é o resultado? Evidentemente, no caso dos pernilongos, vai ter uma migração. Eles saem das matas, não são os mesmos da questão da dengue, não é o doméstico, né, como se diz, são das matas, e esse desequilíbrio ambiental momentâneo. Tomara, e a prefeitura já está em cima, fiscalizando, com apoio da sociedade civil organizada, para tentar identificar principalmente essas queimadas criminosas, porque realmente não dá para aceitar, é vergonhoso. Como é que o cidadão pode se dispor a ter um ato desse? Então eu entendo que não depende, seria até injusto falar que isso depende só do setor público. E aí eu envolvo todos nós. Não adianta. Tem que ter o apoio de todos, e que o cidadão também faça a sua parte de ajudar a fiscalizar e coibir essa ação criminosa. Então já foi muito bem falado aqui, senhor presidente. Eu quero ainda registrar dois assuntos. Primeiro, cumprimentar também o pessoal da Secretaria de Segurança e Trânsito, através do Carlos, do Luque, que está aqui. Desejar, viu, Luque, aí muita sorte, muita luz aí à frente de uma secretaria que cada vez vem tomando uma importância muito grande, tanto na questão do trânsito, da mobilidade, mas também na questão da segurança, que todos nós buscamos e cobramos muito. Parabéns, uma escolha acertada. Não sei se o cargo é interino ou não, né? Mas colocar à disposição, eu tenho certeza que essa casa vai estar à disposição para o que você precisar. E, senhor presidente, não deixar de cumprimentar o Dorinho, né? O Dorinho, grande amigo, grande parceiro, fez um trabalho também muito empenhado, desejando sucesso e sorte para o Dorinho. E o Ciclista Legal cumpriu o seu papel. É sempre bom lembrar que nós aprovamos aqui na legislatura passada, através da LDO, através da LOA, através do PPA, que inclusive está em discussão nessa casa, estão em discussão nessa casa, aprovamos a educação no trânsito. Uma, inclusive, é uma emenda de minha autoria. E eu fico muito feliz, viu, Lu, quando a gente vê a coisa, a ação sendo concretizada, com sucesso, envolvendo as escolas, envolvendo a comunidade. Então a gente tem que realmente registrar, parabenizar e colocar a Câmara como uma parceira também dessas ações importantíssimas. Então, cumprimento o Gil aqui, o Anísio, Anísio Bueno, chamei de Bueno, é Anísio, né? Primeiro, né? Bueno é sobrenome. O Anísio, e através dele, todos os envolvidos aí nessa importante ação. Senhor presidente, para encerrar aqui, dois últimos assuntos. O primeiro, eu entro com uma indicação nessa casa, eu gostaria da atenção de todos. O que está acontecendo aqui em Itabirito? Não sei se Rose tem conhecimento também, Rose. Eu fui procurado. A maioria dos médicos que prestam serviço aqui nos hospitais, nas clínicas, estão com dificuldades de constituir empresa aqui no município. Antes eles usavam alguns endereços em comum e hoje não está sendo mais possível porque não consegue mais o alvará sanitário. Consequência, eles estão tendo que, se não viabilizar a abertura das empresas desses prestadores de serviço da saúde aqui em Itabirito, eles vão para Belo Horizonte. Conclusão, vão abrir as empresas em Belo Horizonte, prestar o serviço aqui no hospital e recolher o imposto em Belo Horizonte. Diferentemente da lei dos cartões, nós aprovamos aqui, o imposto desta prestação de serviço é feito na matriz aonde a empresa é constituída. Isso para Itabirito representa, poderá representar, estimativa, quase R$500 mil de reais de perda orçamentária no ano. Então estou entrando como indicação, ia fazer um projeto de lei, mas não é competência do vereador fazer um projeto de lei nesse ambiente, mas entra uma indicação, já estou participando de algumas reuniões com os atores envolvidos para que permita abrir essas respectivas empresas dos médicos em suas residências e que seja dado apenas o alvará de funcionamento, no sentido de funcionar como escritório administrativo. O alvará sanitário vai usar do próprio local, Rose, que ele é, que ele vai exercer, prestar o serviço. Então, exemplo, a pessoa abre na sua residência e o alvará sanitário vai usar do hospital. Então isso cabe uma mudança, senhor presidente, no Minas Fácil, que é muito bem coordenado pelo Michel, funcionário da prefeitura, e poderá ser feito. E isso vai evitar essa evasão de ISS num momento tão difícil que nós passamos aí, de significativa queda orçamentária. Então gostaria da atenção, já foi aprovada a indicação, agradeço, mas eu peço apoio para todos acompanhar esse processo no sentido de reverter essa situação. E aproveito, tem tempo ainda, para parabenizar a Secretaria de Saúde, através do Volo e da Salete, que estão iniciando a revisão do alvará sanitário, do Código Sanitário aqui de Itabirito. Importantíssimo, Eu vou, inclusive, entrar com o requerimento na próxima reunião. Isso vai ser um grande apoio, inclusive, para a implantação de pequenas e microempresas que precisam desse alvará sanitário. Senhor presidente, então, e o último assunto, por fim, não poderei deixar aqui de ressaltar, CEFEM, medida provisória 789, temos acompanhado, hoje estiveram presentes o vereador Renê, inclusive representante Itabirito, doutor Edson, Geraldo Mendanha, mais alguém? Não. Uma reunião da AMIG, Maurício Vidigal representando a prefeitura, aqui da Câmara, o Geraldo, o Renê e o doutor Edson. Entra numa fase fundamental, eu adiantei na semana passada, o relatório do Marcos Pestana já foi realizado, e o relatório é favorável a nós, municípios mineradores, mas entra agora na fase de aprovação das comissões, da comissão especial, comissão mista, que foi colocada. Provavelmente essa semana, e provavelmente amanhã, senhor presidente, irá para a aprovação da comissão. Aprovando na comissão, aí que vai ser direcionado ao plenário para quem sabe, depois de uma luta de mais de uma década, realmente seja aprovada uma CEFEM mais justa para nós, os municípios mineradores. Então, é importante continuarmos mobilizados, integrados nessa causa. Nunca é demais repetir, para Itabirito poderá chegar a quase 50 milhões de reais por ano no orçamento. É mais saúde, mais educação, mais transporte, mais qualidade de vida para nós municípios mineradores. E lembrando que o orçamento que nós estamos aprovando aqui, estamos discutindo, inclusive, vejo com muita naturalidade, importante também a oposição pedir vista, os vereadores estudarem bem o orçamento, o PPA, mas ele já consta na LOA, no orçamento, essa estimativa mais orçamentária pela CEFEM. Tomara que tudo dê certo, senhor presidente, e que a nossa luta não seja em vão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecemos a palavra do vereador Marcos, com a palavra o vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, Geraldo, vice-presidente Rodrigo, demais vereadores, público presente, imprensa escrita, falada, as pessoas que nos ouvem pelo link da Câmara e que nos acompanham pelo nosso link, aliás, link não, pela nossa transmissão ao vivo via Facebook. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala, dando sequência no pronunciamento do vereador Max, em relação à CEFEM, que nós participamos hoje. Vou ser muito breve, porque eu não posso falar do assunto com tanta prioridade igual o Max, mas o recado que eu trago é que todos os vereadores têm ligação com deputados federais, e quem conhecer de direito que seja, que vamos fazer mesmo uma pressão, porque isso, aumentando a CEFEM para 4%, não é ir contra as mineradoras. Nós não somos contra as mineradoras, nós somos a favor de pagar uma alíquota justa. Né? Aquilo que eu disse aqui, eu sou um pouco mais, posso dizer, não, sou um pouco mais enérgico no que eu falo, eles estão saqueando o município nosso, estão roubando o município nosso. Então, isso que acontece, nós estamos pedindo isso. Hoje veio um comentário no Facebook que tem que ter cuidado, porque a mineração, a gente, não é isso não, nós não somos contra eles não. Eles vão ter que pagar aquilo que é de direito do município. Essa é a nossa posição. Então vamos pressionar, e nós estamos amanhã também na luta contra eles em Brasília. Senhor presidente, dando sequência aqui, eu acho que já foi tanto falado por demais vereadores, a questão dos escorpiões, está ali o Lucas, amigo da gente também, que às vezes marcou a gente lá no comentário, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque já foi dito, mas eu quero, quero deixar à inteira disposição de você, do que precisar, onde é que for recorrer, o que tiver de correr, nós estamos aí para atender. E até mesmo você sabe que é o nosso perfil de dar atenção, mas nem sempre a gente tem a solução da maneira que a gente quer. Conte comigo se você precisar. Outra coisa, a gente, eu gostaria, peço desculpa em cumprimentar o pessoal da UJS, o presidente Dinho, o vice-presidente a Josiane, o Leandro, presidente do PC do B, não é isso? E a Júlio, o Gabriel, a turma que está em cima aí. Desculpe porque eu fui embalando aqui e esqueci de comentar. Senhor presidente, eu não queria nunca entrar nesse assunto numa tribuna de Câmara. De forma alguma, de espécie alguma, porque não foi para isso que eu fui eleito. Quando eu vejo um vídeo feito, que todo mundo comentou aqui dentro, de forma desrespeitosa, desonesta, quando se fala em ativismo, quando viram o jogo, eles que querem fazer ativismo, não somos nós, não são as pessoas que eles citam no vídeo, eu fico triste, chateado, pensei por parar por um momento, mas quando começa a me atacar, igual eu fui atacado de forma veementemente dentro do vídeo, e a gente tem que falar. Quando se fala que nós vereadores não falamos em família, eu defendo sim. Mas o meu Deus me ensinou a defender uma família respeitando da maneira que ela seja. Se ela for criada por homem, com mulher, com o que quer que seja, é família. Cada um tem uma maneira de constituir a sua. Quem sou eu para chegar aqui dentro e questionar alguém ou julgar alguém? Quem julga é Deus, mas não é o mesmo Deus que esse certo pastor defende. Às vezes ele queria estar aqui no meu lugar, mas depende de trabalhar mais, quem sabe o senhor chega até aqui. Mas não vem desestabilizar um trabalho que está sendo feito de forma honesta, honrada, sem gritos, sem usar religião, sem usar igreja, esconder atrás de uma igreja para atacar os outros, é muito feio. É muito feio. O meu Deus me ensinou a respeitar a opção sexual de cada um, a respeitar os evangélicos, a respeitar os espíritas, os ateus, quem quer que seja. O Estado é laico. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Cada um escolhe o que quer seguir. Um escolhe ser bandido, outro escolhe ser viado, outro escolhe ser bicho. Eu vou te ditar do chulo mesmo, sapatão. O que quer que seja, respeite. Respeite. E aí começa a falar um assunto tão falado nas redes sociais ultimamente, que começaram a me atacar membros da igreja deles, com coisa que eu confesso que eu dormi muito bem. Não deixei de dormir, sabe por que é? Perdoe eles, Senhor, porque eles não sabem o que eles falam. Eu acho que é isso que tem que ser falado. Eu não queria de forma alguma trazer isso. Eu não estou aqui levantando bandeira de ninguém. Eu estou defendendo todos. Eu vou falar dos 13, porque não foi esse o pronunciamento do vereador Edson aqui. Mas se aproveitar de uma fala de um vereador para atacar os demais e para tentar aparecer, quem é você? O que você fez para Itabirito até hoje? O que você fez? Você veio de fora, você caiu aqui de paraquedas. Estuda a minha cidade. Qual que é a sua obra social? Qual que é o seu trabalho social? O que você fez de benfeitoria a não ser se ostentar com altos relógios de ouro, carros de luxo, cordão de ouro? Respeita, respeita. E eu não tenho medo quando o senhor fala que ali tem um homem, o senhor compartilha algumas coisas falando que ali tem homem. O senhor fala homem em questão de um órgão que o senhor tem ou de caráter? Porque eu tenho caráter, o senhor não tem. O senhor não tem. Então, senhor presidente, a gente vai ficando cansado. Vai ficando cansado. Quando eu chego, eu entro dentro de um distrito de Acuruí, destrincho aquilo dos quatro cantos para a cidade para trabalhar com respeito às pessoas e não respeitam o nosso trabalho lá dentro. Quando eu entro para brigar em prol de um transporte coletivo que eu tenho brigado constantemente, não respeitam o trabalho da gente. Quando eu vou para meu sítio, bairro Capanema, Santo Antônio, Gutierrez, que é o meu bairro, que eu tenho que cuidar da minha casa, se eu não cuidar, que moral eu tenho para falar da minha casa? Cuide da igreja do Senhor. Cuide da igreja do Senhor. O senhor pode fazer aqui fora, pode me cercar, pode fazer o que for. Minha justiça está lá em cima, não é a sua, não. Quando o senhor fala que eu estou postando foto com doando materiais esportivos, com deputado, com aquilo, é porque eu busquei recurso para fazer o bem para as pessoas carentes. O que, que a sua igreja e o senhor que esconde atrás dela fez para as crianças carentes, para as pessoas carentes? Nada. Nem sei se fez. Quando eu chego e falo aquela questão, fui denunciado mesmo, denunciaram os vereadores de oposição, todos os quatro fizeram uma denúncia, quando se tinha uma máquina trabalhando dentro do terreno da minha família, não, ela estava tirando material para recapear uma coisa para a população, que o mundo tirou de todo mundo. E o senhor usar disso, assim como eles me pré-julgaram, o senhor também está pré-julgando. Mas eu respeito todo mundo. Quando dá embate, guerras, brigas aqui dentro, é normal, porque eu entrei aqui para defender o que eu acho que é certo, um grupo político, um projeto político, que por sinal esse pastor defendeu. Que por sinal, quando ele fala que tem secretários gays, é o mesmo gay que está coordenando a marcha para Jesus. É o mesmo gay que defende uma saúde para sua família, para sua filha, para os seus fiéis. É o mesmo gay. É o mesmo gay. Dentro dessa casa, apesar, ele não está aqui mais, que é o vereador Léo do Social. Apesar das divergências políticas, ele foi muito homem em assumir a oposição sexual dele perante uma sociedade tão complicada nossa, e hoje cria uma filha. Será que essa menina vai nascer com algum problema? Não. Quando chamam de anormal, anormais é vocês que gritam 24 horas por dia achando que Deus é surdo. Isso que é ser anormal. Eu peço desculpa a algumas pessoas que não precisavam dizer isso. Eu não tenho nada contra o evangelho, as pessoas evangélicas, nada. Muito pelo contrário. Onde fala-se de Deus, eu entro. E eu respeito todos os pastores que tem por aí, mas charlatão não. Charlatão não. Respeito o pastor Aildo, aqui da igreja. Como é que é, Tila? Desculpa, eu te perguntei. Mundial, pastor Aredes, eu tenho parentes que são pastores. Aredes, José Aredes, tem o seu Ailton lá. Eu convivo com eles, eu ajudo eles também na igreja deles, mesmo sendo católico e devoto da minha santa Nossa Senhora Aparecida, que por sinal tem me protegido muito contra mau caráter feito eles. Senhor presidente, e nisso vai chegando, instigando outras coisas, que eu virei notícia, estou sendo sabatinado. Aliás, eu não vou nem falar o que eu queria falar, não, porque eles falam que é decoro, mas estão tentando me atacar de tudo, qualquer jeito, porque eu estou trabalhando. Até ameaçado hoje, dentro da prefeitura, para o secretário de transporte da prefeitura, eu fui. Mas eu não tenho medo. Eu estou aqui para falar a verdade e fazer a verdade. E fazer com que ela aconteça. Então, eu não posso ficar me esquivando a muita coisa, não. Eu estou aqui para defender o direito da população a qual eu confiei, que me confiou o voto. E podem juntar secretário, juntar presidente de associação de bairro, junta o que for. Porque quanto mais vocês me batem, mais eu trabalho. Agora eu acho que vocês deviam cortar minhas pernas, cortar minha língua, porque aí eu não vou deixar de falar e não vou deixar de caminhar. Mas aí, não sei se vocês lembram, do Joseph Klimber, foi até uma parede, não é uma brincadeira de uma comédia, eu vou ficar igual ele. Se tiver dedo, eu balanço. Mas eu vou vincar dentro aqui, é para defender o direito do povo. E eu sei o seguinte, vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Senhor presidente, desculpa mais uma vez aos evangélicos, eu não estou aqui atacando vocês, eu estou rebatendo de um falso profeta que defende uma categoria mínima. E eu vou continuar respeitando vocês, assim como vocês me respeitam. Muito obrigado a todos, desculpa o desabafo e uma boa noite.
Agradecer as palavras do vereador Renê, com a palavra a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu também, como a única mulher dessa casa, eu não poderia deixar de pronunciar, em comum acordo com os vereadores, afinal, falaram coisas que nós não falamos aqui, nessa tribuna. Quero cumprimentar o Dr. Edson pelo respeito que ele colocou quando eu puxei o assunto, falando da fé em Nossa Senhora Aparecida, assim como também eu tive o respeito do Dr. Edson e do Tila, que na época que eu pedi que voltassem com o crucifixo para casa, fui apoiada em número e grau deles. Então, antes de decidir, que o vereador que me antecedeu, tá de pleno, eu estou de pleno acordo, nenhum vereador está aqui para falar de opção sexual de ninguém. Eu acho que política, religião, futebol, posicionamento sexual, cada um tem o seu. Eu acho que a gente tem que cuidar daquilo que a gente acredita, mas uma coisa não pode deixar de existir, que é o respeito. E o meu acaba quando começa o dele. Eu não vi o vídeo, não tive intenção de ver, não vou pronunciar a favor, até porque, nem contra, até porque ouvi rumores disso também, e confesso que isso até me enoja, porque respeito a gente traz de casa. Ninguém tem o direito de falar de opção sexual de ninguém. Cada um é o que é. É só usar o respeito, sabe? E manter isso daí. Gente, vamos tomar conta da vida da gente. Já está tão difícil a gente tomar conta da vida da gente. Por que incomodar com os outros? E uma vez, vereador, quero deixar os cumprimentos quando o senhor fala que não está nessa casa para falar disso. Aqui é um lugar de casa de lei, que vem as leis para cá e quando elas forem votadas, a gente posiciona da maneira que a gente quer. Não concordo com isso também e vou defender de unhas e dentes o respeito nessa casa. Agora eu não podia deixar de cumprimentar o vereador José Maria, o filho dele, o Thales. Esse menino está nos Estados Unidos e ele foi campeão do torneio de tênis na faculdade em San Diego. Que bom, né? A gente ter uma coisa dessa para cumprimentar, ao passo que a gente vê um pastor... Ao passo que a gente vê um pastor fazendo difamação na casa de uma coisa que os nobres vereadores não fizeram. Fica aqui, vereador, os meus cumprimentos. Gostaria de falar também, a gente quando tem que criticar, a gente tem que vir aqui criticar, a gente tem que vir aqui cobrar, afinal de contas, os votos que nós tivemos lá fora foi para representar o povo aqui dentro. E eu fiz um requerimento há um tempo atrás, pedindo um guarda-corpo ali depois do Banco do Brasil, e hoje eu tive o prazer de passar e ver que colocaram aquele guarda-corpo ali. Muito bom, porque a gente via pessoas idosas, às vezes carro quase atropelando uma pessoa ali. Eu entrei com um requerimento nessa casa. Quero agradecer ao Poder Executivo por ter me atendido naquilo ali. Fica aqui também o meu muito obrigado por isso. Gostaria de falar com o Lucas, que eu fiz um requerimento nessa casa, Lucas, há mais ou menos um ano atrás, que já tinha esse problema de escorpião. E eu manifestei nessa casa aqui também, há um, dois meses atrás, que eu vi uma pessoa chegando na UPA toda inchada porque tinha sido picada por escorpião. O requerimento entrou nessa casa, eu não tive resposta dele, mas Arnaldo muito bem posicionou e vamos aí conferir porque é uma coisa que realmente precisa acabar. Quero também pedir, eu falei na semana passada a respeito da Eva de uma cirurgia de ortopedia e eu quero aqui corrigir uma coisa que eu falei errado, eu falei assim que ela precisava retirar parafuso. E não é não, o caso dela é bem mais sério. ela precisa de prótese. É uma pessoa nova, é uma pessoa jovem ainda, e ela corre o risco mesmo de não conseguir andar. É, gostaria de pedir, eu também trabalhei na área de saúde, eu sei que existe cotização para cirurgia de alto custo, e eu gostaria de antemão estar pedindo, quem sabe possa ser remanejada uma cota de 2018 agora para 2017, uma vez que a gente está precisando disso com uma certa urgência. Ela precisa realmente disso. E eu fico muito triste e quando eu escuto as pessoas falarem na rua que agora Itabirito, Ouro Preto e Mariana não é mais atendido com cirurgias em Belo Horizonte. Meu Deus, onde que nós vamos parar? O nosso hospital aqui não consegue fazer cirurgia de alto porte. Então, como que fica essas pessoas que estão aí na fila aguardando essas cirurgias que, diga-se de passagem, tão atrasadas e atrasadas mesmo? É, eu gostaria de pedir a todos os vereadores, a gente tem mesmo deputado, igual foi falado aqui, a gente está pedindo para chegar aí, até porque está chegando aí uma eleição onde nós vamos eleger deputados, senadores, e eu vou até endossar uma coisa aí que o Wilson do Grito falou, vamos ficar de olho nos deputados, porque está todo mundo querendo dar uma geral. Então, vamos fazer essa geral com todos mesmo, né? A gente, claro que cada um defende o seu aqui, cada um acredita naquilo, mas vamos atrás deles agora que a gente está precisando disso daí. Precisa-se, urgente, de resolver esse problema nosso com essas cirurgias que estão atrasadas. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos a palavra da vereadora Rose, com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, imprensa, presença das conselheiras tutelares, Tânia, Rosária, Iris, né, que é minha esposa, que fazem um trabalho fantástico, arriscando até a própria vida. É, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Primeiro, eu agradeço os nobres vereadores a manifestação de apoio. Quero falar sobre o fato do meu nome ter sido mencionado em redes sociais a respeito do meu posicionamento em relação à família e sobre a atuação parlamentar. Diante da situação, vou falar um pouco da minha trajetória de vida e trabalhos que já desenvolvi e desenvolvo na comunidade itabiritense. Como é de conhecimento de muitos, sou Átila Dias de Moraes, conhecido popularmente como Tila. Minha mãe era de cor branca e meu pai era de cor negra. Sou casado há 23 anos e pai de 5 filhos. Comecei a trabalhar em um lava-jato aos 10 anos de idade. Minha carteira de trabalho foi assinada aos 13 anos na Fábrica Nova. Fui servente de pedreiro, trabalhei de pintor de parede com os meus irmãos, formei técnico mecânico e fiz estágio na empresa Alcan, em Saramé, em Ouro Preto. Fui proprietário de um boteco, depois barzinho, restaurante, depois fui empresário na área de informática, onde tive 4 lojas. Estou finalizando gestão pública na faculdade Uninter e hoje estou como vereador. Mas o amanhã só a Deus pertence. Pois a minha história não é de aventuras e aventureiros, e sim muito trabalho e sofrimento, mas também muita alegria. No dia que o amigo e nobre vereador falou sobre a questão da exposição de arte do museu, eu parabenizei pessoalmente, concordando com a sua fala e a sua posição. Sou o segundo vereador que mais fiz indicações para executivo. Nunca neguei a minha fé, sou cristão, evangélico, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Lima, em Itabirito, há mais de 50 anos, a igreja. Sou defensor da família e das pessoas que sofrem, principalmente as pessoas menos favorecidas. Nessa Câmara não tramita nenhum projeto que vá contra a família, pois caso venha, meu voto será sempre a favor da família. Tenho respeito com todas as religiões. Sou amigo pessoal de pastores de Itabirito e também sou amigo pessoal do Patrício e do Socélio, coordenadores do Terço dos Homens, e Padre Geraldo, que foi pároco da Igreja São Sebastião, hoje que é o Padre Edmar. Fui criado no bairro Tombadouro até os 10 anos, e dos 10 anos aos 30, no bairro Boa Viagem, onde cantei no coral Voz da Juventude, e fui confrade da Conferência Santa Rita de Cássia, da Igreja da Boa Viagem. Sou amigo e tenho respeito pelo Padre Miguel. Tenho uma relação respeitosa com os membros da Casa Espírita Caminheiro da Luz, Ailton e o Edvan da Casa Espírita Casa do Caminho, onde tem vários amigos que lá frequentam. Nossa cidade é uma cidade pequena e ordeira, onde grande parte das pessoas se conhece. Não temos que incentivar o ódio, e sim semear o amor de Deus, que deu seu único filho para nos salvar, pois é bíblico, a fé sem obra é morta. Não uso com frequência as redes sociais e nem tenho divulgado muitos trabalhos que tenho prestado à população itabiritense. Porém, após ter meu nome citado, vou falar dos trabalhos sociais oferecidos gratuitamente que faço há mais de 12 anos, independente de ser vereador ou não. Fui idealizador do Fest Gospel Itabirito e um dos idealizadores do Aviva Itabirito. Fui secretário executivo do Conselho de Pastores. Criamos a Casa de Apoio a Moradores em Situação de Rua. Fui o elo entre a prefeitura e todas as entidades religiosas durante 4 anos e ainda apoio até hoje. Fiz trabalho em 2011 com a Casa de Recuperação totalmente gratuita e patrocinada por mim. Ofertei cursos de informática básico em vários bairros, Tombadouro, Padre Adelmo, Munu, Mina do Capanema, Coab, Mazagão, Monte Sinai, Portões, Padre Eustáquio, Pedra Azul, Clume, Clube da Melhor Idade, Vila Gonçalo, Caltri, Centro e muitos outros. Desde janeiro de 2017, faço doação de uma verba de R$3.000 para manutenção e custeio da Associação Amor ao Próximo, que no momento não recebe recurso público. Fazemos um trabalho social na rua Carlos Michel, 93 Centro, com 16 trabalhos sociais. Curso de corte e costura, atendimento psicológico, karatê, taibô, zumba, espaço para eventos, casamentos, aniversário, terceira idade, chá de bebê, cine pipoca, aula de violão, curso de informática, curso de manutenção de micro, curso de bordado, acesso à internet, fisioterapia, orientação jurídica, doações de roupas e calçado, empréstimos e doações de cadeiras de rodas, muletas e cadeiras de banho. Esclarecendo o fato da citação do nome da minha filha, ela não foi hostilizada na Câmara Municipal. O fato aconteceu na escola, onde ela estuda, e nós da família já tomamos juridicamente os procedimentos legais através de boletim de ocorrência, advogados, e vamos esperar o julgamento, que é o procedimento correto, pois o incorreto é achar que vamos fazer justiça com as próprias mãos. Finalizo minhas palavras citando o texto bíblico do apóstolo Paulo, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E mais onde diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ashla. Com a palavra, o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Primeiro agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa Câmara Municipal, podendo aqui estar colocando em pauta e sendo a voz da população através da Câmara Municipal. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, a todos que estão ao alcance da nossa voz através das redes sociais. O JS, meu boa noite a vocês. Um prazer tê-los aqui. Boa noite a toda a população de Itabirito.
Boa noite.
Pessoal, inicio essa pauta de hoje com a questão do funcionalismo público, onde a gente vem defendendo aqui, que são as cobranças do dia a dia que a gente recebe, né, praticamente todos os dias, né, durante o período, onde a gente vem defendendo a bandeira aqui do funcionário público que hoje sofre com a falta de aumento de salário, sofre com o corte do leite, né, principalmente a população, os funcionários que trabalham no pátio, que têm a dificuldade, trabalham no serviço pesado de todos os dias. Né. Entrei com requerimento nessa casa e solicitando que seja voltado esse leite para esses funcionários públicos. Certo? O prefeito prometeu nessa casa que a partir de janeiro, no comecinho do ano, estaria priorizando. Eu estou contando com você, prefeito. Eu vou te cobrar isso toda reunião que eu estiver aqui nesse plenário dessa casa. Os funcionários públicos merecem respeito. A gente está falando tanto de respeito hoje. O funcionalismo público merece respeito. Se trata bem a sua base, que a coisa funciona melhor. O caminho é mais simples e é mais fácil. Vamos valorizar o funcionário público, para a partir daí a gente ter uma condição melhor, até administrativamente. Esse é o primeiro item que eu deixo a vocês. A outra questão, marcado hoje também uma publicação, questão dos escorpiões, onde está o Lucas aqui, que mora ao lado do cemitério, né, que sofre, que tem duas crianças pequenas, como eu também tenho, certo? É um sofrimento diário. É claro que ele está fazendo a parte dele, os vizinhos estão fazendo a sua parte, mas não é só no cemitério São João Batista. É no Bela Vista. É na Rua Madre Luminata, na proximidade do número 730. É no cemitério da parte de baixo do Parque da Esperança. Agora, iremos fazer... Não, é caso de calamidade pública, certo? É risco à integridade física das pessoas. Então, temos que olhar com prioridade e muita prioridade. E muita prioridade. Certo? Temos que ter respeito aos seres humanos. Não, nós vamos lá e fazemos uma ação. Não, a ação já era para ter sido feita. Está no Ministério Público. Isso foi passado do doutor Humberto para a doutora Vânia, que é a responsável da questão, essa questão ambiental. E vamos bater em cima e tem que resolver mesmo. Ninguém pode ser picado de escorpião. Com escorpião dentro de casa, escorpião na rua. Tem que se tomar uma atitude e tem que ser rápido. Essa atitude tem que ser rápida. Certo? Não é que vamos fazer... Claro que os programas são importantes, mas nós estamos falando isso aqui tem mais de um ano. Né? Praticamente um ano falando dessa situação. Fiz um vídeo... Hoje o vídeo que o Lucas fez deu 19 mil visualizações. A população está sabendo, a população está com medo de ir no dia de finados para fazer visitas a seus entes queridos que já foram. Né? Inclusive eu, com meu pai que se encontra naquele local, meu avô. A gente vai todo dia, dia 2, em forma de respeito. Né? Como que você leva uma criança? Né? Tem a missa, tem os cultos. Temos que olhar, mas com prioridade sim. Caso de muita prioridade, muita necessidade. Se tem que fazer um acompanhamento rápido, se faz uma mobilização, e se insere nesse local uma resolução, pelo menos imediata, e depois dar a manutenção. Mas tem que ser feito imediatamente. Não pode demorar mais, não.
Um outro fato aqui
é resposta do requerimento sobre a relação de aluguéis da nossa cidade, onde se há um custo exorbitante, um custo muito alto, sendo que temos locais públicos que poderiam estar sendo utilizados para colocação pública, certo? Sem a necessidade de locação. Pedir a relação, quem são os proprietários? Por que não usar tal prédio público e se locar nos valores de 7, 8, 12, 15 mil reais? O município não aguenta, mesmo com uma receita, mesmo numa crise. É um município que, se tem uma receita muito alta, que só se reclama que está acabando, está cortando, está acontecendo. Não, o município de Itabirita ainda arrecada muito. Mas essa informação não existe. Estou com o mandato de segurança pronto, vou impetrar um mandato de segurança, certo? Trarei com o advogado para entrar. Com 18 requerimentos, 18 solicitações que fizemos, sem nenhuma resposta. Falta de respeito para com a população. Nós não estamos aqui para brincar, não. Ninguém vem aqui, não é para brincar, não. Não tem vereador aqui brincando, não. Da minha parte, eu procuro fazer e fazer sério. E com respeito às pessoas. Se as pessoas me param, me solicitam, você chega e entra com o requerimento é aprovado pela casa e a resposta não chega, a resposta não existe. Isso é falta de respeito com a gente que está aqui fazendo o papel, sendo a voz da população na comunidade. A gente se indigna com a situação, é muita falta de respeito para com a gente. Não pode ser dessa forma, não. Certo? A resposta tem que vir, sim. É obrigação do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, reza que dentro de 15 dias essa documentação tem que ser disponibilizada, e ela não é. Ela não é disponibilizada. Se fala mentira, por toda a transparência não tem todas as informações, certo? E o povo nos cobra e a gente não tem resposta para o povo. E chega aqui, a gente tem que escutar, e é mentira, não tem a resposta. Se tivesse, a gente não estava cobrando, certo? Se tivesse a resposta, não estaria cobrando. A gente fica nervoso, sabe? Perde um pouco do foco, mas é uma indignação que a população cobra a gente. Vereador nenhum vem aqui fazer indicação, fazer requerimento à toa, não. Vamos respeitar mais. Se está tudo ok, se a cidade é maravilhosa, mostre os requerimentos, dê resposta nos requerimentos. É só responder. A gente vai passar essa informação para a população. É o mecanismo que a gente tem. É fazer indicação sugerindo e fazer o requerimento solicitando. Mas a gente não tem a resposta, sabe? E o povo nos cobra, e nos cobra muito. A proximidade que a gente tem, eu pelo menos, graças a Deus, procuro estar em todos os lugares, continua a minha vida a mesma coisa. Então a gente está aí, entendeu? Para ser a voz mesmo, e se precisar, me coloca à disposição novamente. Estou às ordens, estou à disposição, porque é o nosso papel, sim, é legislar, fiscalizar e trazer a voz do povo para dentro dessa casa. Essa casa é do povo, certo? Somos apenas servidores públicos e temos que ser bons, nós somos eleitos pelo povo. Independente de diferença de votos, aqui compomos como 13 e temos que trabalhar da melhor forma possível. Se o povo acreditou na gente, né? Para representá-los, temos que representá-los e representá-los bem. Certo? Tem que ser dessa forma. Uma outra coisa que me indigna muito, vou falar aqui, secretário, no qual deixo aqui todo o meu respeito, certo? E o que depender de mim, me coloco à disposição também, mas já venho aqui com uma solicitação, secretário. Isso deva estar na sua mesa, eu não sei como estão os trâmites da secretaria. A questão da lotação UPA Centro, onde eu fiz uma avaliação junto à empresa Serra Verde, se havia possibilidade da colocação desse veículo. Ela disse sim. A secretaria respondeu que sim, mas até agora não autorizou. Então conto com esse empenho aí e nos dá esse apoio nessa questão. Deixo aqui meus parabéns aqui ao pastor João Paulo, da Igreja Videira, pessoa no qual eu tive o prazer conhecê-lo, poucos dias, até conhece representantes dessa casa, e falou bem, e a gente teve o prazer de estar conversando. Ontem eu fui até a igreja dele, né? Sou cristão, o Altila colocou aqui, católico, e respeito todas as pessoas e todas as religiões. Nós não estamos aqui, né, para julgar ninguém, certo? Nós estamos aqui para respeitar as pessoas merecem respeito, né? Então eu deixo aqui na pessoa desse pastor, pastor João Paulo, certo? Onde também tem muita afinidade, amizade, o pastor, o padre Edmar, o padre Théo, são pessoas, igual como foi dito, o Estado é laico, a opção religiosa é de cada um, mas o respeito deve ser de todos, todos têm que se respeitar, certo? Aqui para ser breve, aqui para finalizar, Rocha.
Boa noite, Ricardo, boa noite, senhor presidente. Eu vou ser bem breve, eu devia pedir uma parte que eu cheguei e já não pude escrever mais. Três recadinhos bem breve. Primeiro, a respeito, parabéns ao padre Edmar pelo encontro da família que teve da pastoral familiar esse final de semana. 25º encontro foi Boda de Prata dos encontros. E nesse sábado, dia 28, às 13 horas, lá no Cefet, no antigo Cefet, no IFMG, a mostra que vai ter a feira, de ciências, estaremos apresentando lá um trabalho que tem tudo a ver com esse tema debatido aqui hoje, que é a proposta do Escola Sem Partido. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na mostra do IFMG. É um trabalho que a gente apresentou na escola e ficou classificado, vai estar exposto lá no IFMG. E por último, vou passar aqui para o Max, duas portarias do governo federal. Uma é a respeito de aquisição de ambulância tipo A, que é a ambulância básica, e uma outra é a respeito de veículo de grande porte para transporte de passageiro, de paciente, né, intermunicipal. Vou passar as duas portarias para você, Max, para você solicitar a captação de recursos para dar uma olhada, porque está aberto os editais, tá? Ô, Ricardo, obrigado. Boa noite, tá?
Para finalizar minha fala, ainda tem um tempinho aqui. Deixa também, secretário, questão do parquímetro, onde fiz a solicitação, respeito devido à condição de estar assumindo a pasta no momento. Acho que é importante estar avaliando esses fatos, né? Uns fatos concretos para estar trazendo aqui, porque é uma situação que, apesar de ter sido colocada na nossa cidade, eu acho que a população deveria ter sido consultada até de questões, de formas e de situações que poderiam ser melhores, certo? Então deixo aqui. A pauta está pronta, as perguntas estão aqui. Devido à condição, conversei com o Adalberto, conversamos aí. Entrei com o requerimento novamente, achei que já daria esse prazo, mas estou aguardando, a população te aguarda aqui. É com muito respeito que eu venho a esta casa te solicitar a sua presença. São perguntas necessárias para a população, que a população necessita de saber para o serviço ser melhor, ok? Uma outra situação, solicitei também, gente, a questão da placa sobre a obra da Avenida José Farid Rami, onde se iniciou no Padre Adelmo e tem a finalização no Marzagão. Essa placa é necessária e muito necessária. Nós precisamos saber o custo, precisamos saber início, precisamos saber término. Empresa que está à frente desse serviço, isso é necessário à população. A população necessita de saber. Coloco aqui de novo, estou aqui para trabalhar para as pessoas, trabalhar para o povo dessa cidade. A indignação aqui é para cobrar em prol das pessoas de Itabirito. Me coloco à disposição, muito obrigado, boa noite.
Agradecer as palavras do vereador Ricardo, com a palavra o vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, público presente, internautas, boa noite. Quero iniciar minha fala nessa noite, primeiro dando os parabéns para a Secretaria de Segurança e Trânsito pela ação promovida, dar os parabéns e os cumprimentos ao Luque, novo secretário, e parabenizar o Anísio, a equipe da Secretaria que esteve envolvido nessa campanha ciclista legal, tão bacana, tratando essa questão da educação na base, com as crianças. Isso é muito importante. Essa primeira edição a gente pôde conferir aqui, foi um sucesso e é uma forma de motivar os alunos, tanto na parte acadêmica, quanto também na parte da legislação, já conscientizando as crianças a importância de cumprir a legislação. E a gente falou na semana passada sobre isso, né, para a gente depois discutir aqui nessa casa um projeto de lei para regulamentar essa questão dos ciclistas, que não tem uma lei municipal específica regulamentando essa questão. E às vezes o trabalho da guarda municipal é dificultado por esse motivo. Mas parabéns, Luque, parabéns, Anísio, que não está mais aqui, por essa iniciativa. Parabéns e espero que essa ação, como ele mesmo disse aqui, ela continue em outras escolas nos próximos anos, levando essa mensagem, esse ensinamento aí para as crianças sobre essa questão legal. Queria dar também aqui os parabéns. Eu fui convidado para participar no final de semana, no dia 21 e 22 da Festa do Rosário lá no Acuruí. Não pude participar, mas queria dar os parabéns a todos os envolvidos, a Cirlei, que está organizando, que organizou essa festa, a todos os envolvidos. Parabéns pela organização, ela mandou aqui as fotos do evento. Muita gente, uma festa tradicional. Então, dar os parabéns também para a comunidade do Acuruí, que participou ativamente dessa festa. E queria agradecer também as palavras aqui dos vereadores, o Arnaldo, representando aqui a bancada aqui de situação, Arnaldo, e a vereadora Rose, representando a bancada de oposição. Eu já solicitei aqui nessa casa o áudio da nossa fala na semana passada, e eu vou estar postando no Facebook, na minha página, vereador Dr. Edson, a nossa fala aqui na semana passada, quando a gente entrou nessa questão, né, do vilipêndio, pedofilia, e a gente falou justamente acerca do respeito, que é o principal e é o que a gente tem que alimentar, que é o respeito. Se houver respeito, tudo se resolve. As escolhas, elas são individuais, cada pessoa tem direito de fazer as suas escolhas, mas o respeito, ele deve estar acima de tudo. Então, amanhã eu vou estar pegando aqui a minha fala da semana passada, vou estar postando na minha página para as pessoas ouvirem, tirarem as suas conclusões, para que elas possam ter o seu juízo de valor, porque às vezes ela ouve uma postagem no Facebook e ela é influenciada. E a nossa fala aqui é livre. Infelizmente a gente não tem controle do que as pessoas vão pegar com a nossa fala, daquilo que elas vão acrescentar ou diminuir. Infelizmente a gente não tem esse controle, mas eu vou colocar a minha fala, faço questão de colocar a minha fala, sempre dessa forma como a gente tem se portado aqui nessa casa, com respeito, com educação, para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. E nós vamos sim pregar isso sobre o respeito. Nós não concordamos com nenhuma forma de desrespeito, e foi o que a gente comentou aqui naquele dia com a vereadora Rose, que o objetivo é esse, é respeitar as religiões. O Rocha entrou na questão também do respeito às religiões de matriz africana. O respeito é o que deve prevalecer. Então não há espaço mais para intolerância, como o Max falou aqui, do extremismo, não há espaço para isso. E quando chegar nessa casa aqui os projetos de lei que discutirem determinados temas, nós vamos discutir em alto nível, nós vamos discutir sim com os nossos princípios, com os nossos valores, porque não há como a gente desassociar isso, não há como a gente discutir algo sem, nessa discussão, agregar os nossos valores, os nossos princípios, e também as pessoas que nos cercam, os nossos eleitores, que norteiam a maneira como a gente conduz o nosso trabalho. Quando chegar aqui os projetos que estiverem se referindo a temas polêmicos, digamos assim, nós estaremos colocando aqui a nossa opinião, o nosso posicionamento, sim, com fundamento legal, com fundamento, fundamentando o porquê do sim, fundamentando o porquê do não, porque foi essa proposta aqui que a gente que a gente determinou aqui no nosso mandato, a maneira da gente conduzir aqui o nosso mandato. E essa questão do respeito e da maneira como a gente discute aqui, o objetivo aqui não é discutir religião A, B ou C, mas sim a gente falar de políticas públicas e daquilo que a gente acha importante para a gente determinar para a nossa sociedade, para o nosso povo aqui da nossa cidade aqui de Itaberito. Então eu vou estar colocando amanhã a nossa fala e gostaria que aqueles que não ouviram, que acessem lá a nossa página e que tirem as suas próprias conclusões. Mas o principal, como a gente falou aqui, é o respeito, é o que deve prevalecer. Queria me solidarizar aqui com o amigo Átila, é um parceiro que a gente conheceu nessa caminhada, na política. Nós estivemos juntos na mesma chapa, na mesma coligação. Eu não conheci o Átila pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo nessa caminhada. E éramos, sim, concorrentes na mesma chapa, mas nunca faltou o respeito, a amizade, o diálogo, sempre a gente conversando o que seria bom para cada um. E parabenizá-lo por esse trabalho social que ele faz. Não precisa do vereador Átila saber utilizar as palavras. O trabalho que ele desenvolve aqui na cidade já fala por ele. O trabalho social que ele executa, que ele desenvolve aqui na cidade ao longo desses anos, já é a voz dele, já fala por ele, já ressoa por ele. As pessoas que são atendidas lá todos os dias, na ONG, que ele participa ativamente, a família dele, isso já fala por ele, já é a sua voz, Átila, que clama e que fala, e que as pessoas que te conhecem sabem quais são os seus princípios, valores, e sabem do respeito que você conduz todas as situações, que você trata todos os seus semelhantes, independente das escolhas, porque as escolhas foi algo que Deus ele deixou para cada um de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça as escolhas que a gente julgue importante para a nossa vida. Cabe a nós respeitá-los. O nosso assunto aqui, a nossa discussão aqui vai ser respeito e políticas públicas, que é o que a gente vai fazer aqui e debater. Esse é o nosso objetivo. Então, gostaria, senhor presidente, de agradecer pela oportunidade. Por hoje é só. Muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Edson, e eu também gostaria de falar o seguinte: quando me falaram do vídeo, eu nem vi nem vou ver. Porque eu não tenho tempo de ficar vendo, né? Falar de um, falar de outro. Eu não. Eu queria saber esse pessoal que fica falando mal, que tem muito fofoqueiro por aí, sabe, de plantão. Os caras não dormem, não. Os caras ficam só a noite toda fofocando. Da vida fala de mim, fala de todo mundo. Mas trabalhar para os pobres, para os bem favorecidos, ninguém trabalha. No dia das crianças, dia 2 de outubro, eu não gosto de falar isso para ninguém, nunca fiz. Já tem 15 anos ou mais que eu faço isso. Todo ano eu dou almoço para as crianças das creches. E nunca postei nada para ninguém. Aí esse ano as professoras colocou, né, da escola, eu nem queria. Tá, minha secretária ali, a Dayana, né, agradecer a vocês aí pelo trabalho que vocês têm ajudado muito. Mas os caras ficam fofocando a vida toda. O que eles ficam fofocando? O que eles não vão trabalhar, ajudar os outros? Fica falando as palavras do Edson semana passada, foi muito valiosa. Concreta, né? Ele falou muito bem das famílias. Agora entra uns puxa-saco, uns vagabunda, uns mentirosos, uns safado mesmo. Porque a pessoa que fica fofocando de altas madrugadas, fazendo mal para as pessoas, essas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar. As pessoas gostariam de estar aqui. Porque elas acham que nós ganhamos aqui é 100 mil reais, 200 mil reais. Nós estamos roubando, nós estamos ricos. Manda eles vir para cá. Agora, quem não tem serviço prestado pela comunidade, é difícil chegar aqui mesmo. Não chega, não passa não. Porque esses vagabundos que vêm falando mal dos outros, fazendo maldade com os outros, vai custar chegar aqui. E respeitar, né, o direito de todos, o direito da sociedade de todo mundo, o Leandro está ali, a turma está aqui, porque isso... É família, o doutor Edson pregou isso aqui na semana passada, muito, muito bem pregado, foi muito bem falado. Agora chegam uns aí e vêm falar mal da Câmara, dos vereadores. Vai ajudar os pobres, seus vagabundos, seus sem vergonha, seus fofoqueiros. Porque aqui, ó, você pode saber que amanhã tá todo mundo sabendo, porque tem muito negro vagabundo que não trabalha, fofoqueiro, que vive falando mal da vida dos outros. Agora eu, pode falar mal de mim, eu tô lá amanhã, trabalho no restaurante, dia e noite, graças a Deus, nós todos os vereadores aqui acham que precisa de política para sobreviver, todo mundo ganha o dinheiro aqui, mas ajuda muita gente, em sessão, todos nós. Agora eu, tenho um aí, um imbecil, um doido, contratou um advogado para me tirar daqui. Eu falei assim, não manda recado para ele, vem cá que eu saio para mim, eu renuncio ao mandato para você entrar, bacana. Eu não estou aqui por causa de salário, não, eu estou aqui porque eu gosto de ajudar as pessoas. E é uma maneira de ajudar as pessoas mais ainda. Agora essa turma de fofoqueiro, de sem vergonha, de vagabunda, vai trabalhar para ajudar a população, seus filhos. Muito obrigado. Agradecendo as palavras, gente. Desculpa aí os palavreados aí, mas tem hora que você tem que perder esse bilho, porque é muito vagabundo aí, sem vergonha, para estar enchendo o saco todo mundo aí. Muito obrigado, boa noite a todos com Deus.